Opa!
Agora sim!
Pronto, gente, estamos ao vivo! Pronto!
Então, vamos ter que. A gente vai. Vamos começar tudo de novo agora. Já da câmera pra cá.
Quem sabe não faz ao vivo.
Não, porque já tem gente assistindo, primo.
Tá tudo certo, é isso mesmo, gente.
Gente, mil perdões, a gente ficou sem áudio, tá? Ah, se você quiser cortar pra mim, primo, aqui.
Corta pra mim.
Corta
por dar
rolê. Aí, beleza. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao ShiftCast Entre Amigos e USA. Mil perdões, a gente estava sem áudio. Foi erro meu, né? Mas a gente corrigindo. Prometo que não vai acontecer nas próximas. E aí, perdemos talvez 12 minutos aqui. Muitas conversas, muita coisa.
Vocês perderam muita coisa, gente. Mas nós vamos voltar.
Se vocês quiserem, arrasta pra cima.
Então, assim, antes da gente começar tudo, se você está assistindo, se inscreva no canal, vai ajudar demais a gente, não vai te custar nada e vai continuar dando suporte aqui para a gente continuar crescendo e fazendo tudo na melhor qualidade possível. E também deixe um like para poder entregar. E se você, cara, tem alguém que você acha que iria gostar desse bate-papo, já encaminha esse link lá no WhatsApp e dá essa força para a gente. E é um prazer hoje a gente ter o Lucas Naves aqui com a gente, super amigo aqui, já fiz essa apresentação
agora
toda
com aqui. Áudio.
Agora com áudio eu tô
agora
fazendo.
Agora com mais emoção.
Agora com emoção.
Então, o Lucas é super amigo nosso, não é à toa que o nome do quadro é Entre Amigos e USA, e não é só porque ele é nosso amigo, mas também ele tem uma história super interessante, ele trabalha com aquários de luxo, trabalha também no Search and Rescue, né, então é uma coisa que, cara, jamais imaginei conhecer alguém que trabalhava no Search and Rescue. Então, acho que vai ter muita coisa aqui. Ele vai contar um pouco da jornada dele. E como eu falei para ele, eu gosto de falar onde a pessoa tá agora. E depois a gente volta ali construindo, mostrando como você chegou até aqui. Né? Então, uma das coisas que eu vou tentar reproduzir aqui, que eu falei que o Search and Rescue era dos firefighters. E você foi e explicou. Se você puder explicar para a gente... É o pessoal que faz essa busca e resgate, então não faz parte do Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos.
Na verdade, o Corpo de Bombeiro, ele tem um caminhão, na verdade, que é o Squad. Eles têm a parte de resgate técnico, que é o que a gente mais faz. Mas eles têm uma certa limitação. Eles vão até um certo momento, e quando eles não conseguem ir mais, eles chamam a gente. Então, na verdade... A gente entra para atuar quando o Fire Department já não consegue ir mais.
Uau.
Em algumas Entendi. Situações a gente vai. O
que é esse resgate técnico que você falou aqui?
Vamos supor, vou te dar uma ocorrência que aconteceu no começo do ano. A gente teve um chamado para resgatar uma pessoa ligou, 911. Você tem que ligar 911.
What is your emergency?
Adoro, gente.
E aí a informação foi de que tinha uma pessoa que estava fazendo hike no Lake 22, em Granite Falls, que estava fazendo hike e quebrou a perna. Essa informação que recebeu, despacharam um bombeiro para lá. O bombeiro subiu a trilha. Não sei se vocês já foram para lá, mas tem que ir, porque é muito legal.
Eu não, mas senão tem que ser no dia que o pessoal tá trabalhando, né? Que se eu for o próximo a quebrar a perna.
Só a trilha não fazer lá, nada de atividade, entendeu? Vai ser
a trilha lá, ela é muito curta, ela é muito estreita. É pequena, não é muito longa, mas ela é steep, ela tem elevação, ela é subida o tempo todo e só passa uma pessoa. Tem momentos que passa uma pessoa, você tem que pular pedra, tem momento que a água tá escorrendo ali, então é difícil de você fazer isso daí. Carregando uma pessoa, né? Então eles subiram, o bombeiro subiu, viu que não conseguia, não tinha equipamento para fazer esse resgate técnico, que é... Eiçamento com corda, colocar a pessoa na maca, descer. É uma coisa técnica. Imagina descer uma pessoa de uma montanha que ela tá com a perna quebrada, ela não consegue andar.
E é aquela coisa: uma pessoa, se ela pesar 70 quilos, você tem um limite ali, o ser humano tem um limite de quanto tempo ele consegue carregar 70 quilos. Né? Então não dá pra ser só um, tem que ser mais de um, tem que ser um time. E aí, vamos supor, se é alguém do meu peso, eu tô com 98, imagina com a perna quebrada.
Vou te falar. Parece que vira toneladas.
Nossa.
Toneladas. Nesse caso, o bombeiro foi lá, avaliou a situação, não conseguia. Aí eles informaram o nosso departamento Search and Rescue e a gente foi atender. Então a gente chega lá, a gente tem capacete, a gente sabe trabalhar com corda, com tudo mais. A gente chegou, a gente faz o pack out, a gente coloca a pessoa na maca e começa a descer ela na montanha. Mas é isso daí que você falou, tipo, se torna... Cara, era um percurso de 2 milhas, 2 milhas.
Dá 3,2 quilômetros.
3,2 quilômetros. Descida, que seria tecnicamente fácil, assim, pra você, se fosse normal, né? Pra você descer. Mas, cara, a gente demorou mais ou menos umas 4 horas e meia.
Uau.
Pra fazer isso. Porque você tem que ter cuidado. A pessoa tá com a perna quebrada, então ela tá sentindo dor. Então, a gente tinha o paramédico ministrando medicação nele pra cortar a dor, pra ajudar a gente nisso. Uhum. Mas, mesmo assim, se você... Pode acontecer de você escorregar, de você a maca cair. Você tem que estar todo momento prestando atenção em tudo, sabe?
Já não dá pra acelerar muito a operação.
Não, você não pode acelerar. Você não pode acelerar, porque você põe isso com a vida da pessoa.
E quantas pessoas foram necessárias pra...
Nesse pack-out, a gente teve 25 pessoas.
Uau!
Você tem que fazer rodízio. É muito pesado. É muito pesado. Muito pesado.
Mas, mano,
tanto
beleza.
Vivo quanto morto. Porque a gente já carregou pessoas mortas também.
É, eu triste. Acho que é pior, né? Pra a sensação de quantos que tá levando...
É porque, às vezes, a vivo, você ainda tem que... Você tem chance de, se tiver alguma coisa grave, você tem chance de salvar a vida daquela pessoa.
É muito maior, obviamente, mas eu acho que a sensação de quando você já tá transportando alguém que não tem como mais você trazer à vida, é uma sensação que já te deixa pra baixo, né? Tô levando ali, mas já vou ter que dar uma má notícia ali pra uma família, né? Então, eu acho que é mais triste nesse sentido. Uhum. Né?
Não é só o fato de que, por exemplo, quando você tá nessa ocorrência, assim... Existem ocorrências, a gente teve uma ocorrência sábado passado que a gente não sabia se a pessoa estava morta ou estava viva.
Uhum.
Não tinha essa informação. E acabou que no final, infelizmente, a gente encontrou ele morto. Mas existem ocorrências que a gente vai já sabendo o que a gente espera. A gente teve uma ocorrência que me marcou muito. Eu não lembro se foi final do ano, acho que foi esse ano. Que a gente recebeu um chamado na quinta-feira, a gente começou a busca na quinta-feira, a pessoa desapareceu de casa e deixou uma carta falando que ia suicidar. E assim, o trabalho é todo voluntário que a gente faz, voluntário, a gente não recebe nada por isso, né? E a gente começou as buscas no domingo, a busca se estendeu até domingo, no domingo de manhã, eu apareci lá às 7 horas da manhã e tal, a gente retomando a busca e tal, e acabou que a gente encontrou ele, e o que ele deixou na carta ele realmente fez, ele falou que ia suicidar, ele suicidou, só que a esposa falou, olha, ele tinha uma shotgun aqui, uma 12, e a 12 sumiu, não tá aqui. Encontrou caminhonete, encontrou lata de cerveja, tudo, encontrou cápsula de 12 e tal. E aí, infelizmente, a gente achou, ele tava sem a cabeça, né? Ele tinha dado um tiro na cabeça. E aí, uau, você tem que esperar o IML chegar pra poder tirar foto e tal. E ele ficou morto por mais de 3 dias. E nevou por cima dele. Então, ele tava todo recolhido,
Ele tava congelado.
Congelado. E você tem que empacotar ele, você tem que literalmente colocar naquelas bags, aquelas bags de filme.
Sim.
Coloca na maca e desce. Então, a gente desceu esse corpo. Você não consegue trazer ele reto, porque ele estava todo retraído. Então, eu carreguei aqui a parte que estava a perna dele. Então, eu tinha que meio que pegar na perna dele para poder descer, né? E você tem a família. A família estava lá.
Nossa.
Então, você tem que controlar a sua emoção. Você tem que, ao mesmo tempo, passar profissionalismo.
Uhum.
É um jogo que você tem que controlar de todos os lados, assim. Que, às vezes, você fala assim... E depois... O legal é que, depois de todo esse tipo de ocorrência, a gente tem um departamento dentro do Certinho ESCO, que são psicólogos, que faz uma rodada com a gente. A gente senta, conversa, expõe sobre isso, pra tentar aliviar essa pressão, sabe? Mas acontece, assim.
É porque, assim, quando a pessoa realmente se importa com o que ela tá fazendo, eu imagino que talvez você tenha ficado, assim... Às vezes, quando você tem a chance de achar a pessoa viva e chega lá, a pessoa tá morta, às vezes... O time todo fica frustrado.
Tem isso.
Você entendeu? Porque você chega... Cara, será que foi porque a gente demorou demais? Onde é que a gente errou? O que a gente poderia ter feito diferente?
Exatamente.
Assim, talvez fique aquela sensação que você deixou uma vida se esvair das suas mãos, né? Então, acho que... Eu tô, assim, pensando que o time, às vezes, pensa num todo. Então, precisa de todo esse trabalho ali por trás. Cara, você fez o que vocês podiam... Fizeram um protocolo, fizeram tudo que estava ao alcance e aconteceu.
Sim, e tem isso mesmo. Por exemplo, só conheço de sábado agora, sábado passado. Teve uma sensação de frustração porque eu, inclusive, no sábado de manhã cheguei lá e o xerife precisava de uma ajuda. Ele falou assim, vem na viatura comigo, a gente vai rodar em alguns pontos específicos aqui para procurar a pessoa e tal. E a gente tava literalmente correndo. Como a gente estava de viatura, tinha momentos que ligava a sirene e tal... Pra gente poder passar, porque a gente que sabia que a gente tava correndo contra o tempo. E olha só, no final a gente recebeu uma notícia no rádio de uma das equipes. A gente tem um código, né?
Uhum.
A gente não fala assim, encontrei a pessoa morta. A gente tem uma maneira de se comunicar no rádio que a gente entende que aquele código significa calm down.
Uhum.
E aí a gente recebeu essa notícia, a gente meio que, tipo, os dois, assim, a gente olhou um pro outro, assim, não foi dessa vez, sabe?
Uhum.
E a família tava presente e Nossa. Tal, e foi um momento, assim, de... É um choque. E a gente tem um debriefing depois, que a gente senta e conversa, mas sempre tem esse lance, sabe? Não foi uma falha de vocês. Quem tá comandando a operação sempre fala isso. Eu acho legal. Tipo, não foi uma falha sua. Vocês tentaram. Vocês fizeram a parte de vocês. Mas, infelizmente, não deu certo. Né? Então,
e qual foi, assim... já tem quanto tempo você tá com eles? Antes de eu fazer?
Tem um ano e meio já.
Um ano e meio.
Um ano e meio.
Qual foi, assim, a ocorrência mais difícil e mais, assim, dolorosa, pessoalmente, pra você?
Cara, acho que essa do suicídio foi... Que foi uma coisa muito diferente. Muito diferente, assim, tipo, de você encontrar uma pessoa sem a cabeça.
Eu acho que é algo que realmente nunca vai sair da sua
mente. E eu me lembro, teve uma cena que me marcou muito, porque a família tava lá e o cunhado desse rapaz tava lá também. Uhum. E ele queria se juntar com a gente, de subir a montanha, de fazer as coisas. E a gente falava todo mundo, você não pode. E ele, não, eu vou. E teve um momento que ele foi que a gente quase acabou tendo que resgatar ele, porque ele escorregou numa vala e ele quase foi também, entendeu? E aí ele... Mas porque ele tava nessa ansiedade, então, tipo, ele traz ansiedade pra nós, então, tipo, é um jogo de emoções que você tem que lidar. E aí a gente sabia que a pessoa tava lá, porque a gente ficou sabendo antes e muito tempo depois a gente foi falar pra família, porque tem toda uma preparação pra falar. E a família tava na base, a gente monta uma base de operações, mas a família não conhece o nosso código, então... Ela não sabe que tinha achado, né? Então, uhum, tem a preparação pra falar pra eles. Então, gera aquela pressão, sabe? Eu me lembro que a gente tava numas 35 pessoas, assim. No meio da neve, frio e tal. E todo mundo, assim, a gente tinha dado um break pra tomar água, pra descansar um pouco. A gente vai no meio da neve procurar a pessoa. E... Aí a gente recebeu esse código no rádio, todo mundo com o rádio e tal. E aí todo mundo meio que... Aquele silêncio, sabe?
Dá aquela coisa, aquele vazio inexplicável, né?
Aí todo mundo começou a se juntar, assim, sabe? A família acho que meio que percebe também que aconteceu alguma coisa, né? Mas,
E qual foi a mais recompensadora pra você, assim? Aquela que você falou, nossa, valeu a pena perder, assim... Porque, querendo ou não, como é uma coisa voluntária, você deixa de aproveitar o domingo com a sua esposa. Você Sim. deixa de aproveitar o sábado com a Mel, mesmo que às vezes a Mel tá resolvendo coisa da faculdade e tal... Mas você deixa de aproveitar com ela. Então, assim, querendo ou não, acho que se você faz isso é porque realmente você ama o que você tá fazendo. Então, assim, qual foi aquela ocorrência que você fala, cara, tá valendo
valeu,
a pena?
Valeu cada segundo que eu estive com a gente.
Acho que uma ocorrência que eu tive foi uma ocorrência muito simples,
uhum,
mas que deu uma sensação muito legal. Assim, a gente tava procurando uma senhora que ela tinha saído de casa e ela tinha desaparecido umas 5 horas da tarde e eles moravam numa fazenda. Aqui em Snow Homes. E ela tinha saído na fazenda e tinha rastro dela de que ela tinha entrado pro meio do mato. Só que ela tinha Alzheimer. Então, ela não saberia se resolver sozinha, o que iria. E a gente tem o perigo da própria mata, escorregar, cair, tava frio, tava chovendo. Então, a gente tem um monte de coisa. E a gente acabou encontrando ela. Depois, a gente encontrou ela, tipo, era 1:30 da manhã. A gente encontrou ela caída perto de uma vala em um rio, toda molhada e tal. E aquilo foi muito gratificante pra gente, sabe? De encontrar ela viva e de trazer tudo. E a família agradeceu, e a família chorou, ficou feliz. Aquilo foi uma coisa que me marcou muito, assim. Eu tava bem no comecinho, quando eu tava começando ali com ele, sabe? Eu tava bem novatão, assim. Foi muito, muito bom, muito bom. Mas a gente tem, cara, diversos casos. A gente teve, recentemente, uma busca junto com o FBI.
Bom.
Pra encontrar um corpo de uma criança. Então, assim, existem altos e baixos, assim, sabe? Altos e baixos.
Eu ia fazer uma pergunta sobre a questão da operação, que você falou que vocês sempre fazem uma base ali, né? Quando vocês Sim. vão fazer um rescue. Quanto tempo vocês demoram pra criar essa base ali? Como é que funciona isso?
A base, na verdade, ela é pronta.
Okay.
É um caminhão. É um caminhão que ele é cheio de tela, satélite, e tem um software. Então, a gente tem um software no nosso celular mesmo. E é cheio de... É bem legal, assim, de você ver.
É igual eles, filme, então,
eles
né?
rastreiam a gente, de onde a gente tá indo, o que a gente tá fazendo.
Ah, então, meio que você é obrigado a ter seu celular o tempo todo com você ali, porque é meio que, vamos supor, tinha 35 nessa última operação. Alguém lá do caminhão, sei lá, tá lá com o computadorzinho, tá vendo? O Lucas E o John tá do lado esquerdo. Exatamente. Aqui. O...
Eles veem a gente como um código. Como um código e uma cor. Oh. Então, quando eu chego numa operação, os times são formados em 4 pessoas. Eu tenho um código, um número e uma cor. Então, você está na equipe azul, seu código é tal. Então, eles determinam as áreas. São 7 pessoas dentro do caminhão, da base de operação. E aí, eles determinam as áreas de busca. Então, time 1 está com a área de busca X. Então, eu tenho que estar com o meu tracking ligado o tempo todo. Porque eles precisam documentar que aquela área foi buscada. E eles estão sabendo aonde que eu estou também. Porque tem lugar que a gente entra no meio do mato. Bom, assim, 90% das operações que a gente faz não tem sinal de celular, a gente vai. Então, eles precisam rastrear a gente.
Se alguém tiver, assim, só quiser imaginar como é aqui o Washington, assim, a gente fala que a gente é protegido, né, pela Rainforest, né, que é um cordão muito grande. Então, assim, eu acho que passando ali, quando a gente vai aqui para uma cidade a 90 milhas, você passa ali pelas montanhas, você já fica meio que sem sinal ali, já fica ruim, perde sinal qualquer operadora.
A gente não precisa fazer nem 90 milhas. Quando a gente vai, a maioria das nossas operações em Grand Falls aqui, ó, quando você está passando Grand Falls, que dá aqui ali, dá 15 milhas, 20 milhas,
mais ou menos isso.
Ali já perde sinal. Essa... Ali você já não tem sinal.
Caraca.
Por mais que a gente está nos Estados Unidos da América, a gente fala assim, nossa, país de primeiro mundo, mas tem muitas áreas sem sinal.
Mas eu acho que é porque como a gente sempre só usa a US-2, né? Tem, eu acho que eles meio que talvez canalizam o sinal ali para quem está na rodovia. E aí vocês, logicamente, vocês não estão buscando ninguém perdido que está na US-2.
Seria maravilhoso, né?
Seria bem mais fácil, né?
Então, acaba que o sinal fica meio que focado ali, eu acho que na rodovia. Sim. Então, assim, é porque aqui é um estado que tem muita floresta ainda. Tem, acho que esse estado, né? O Evergreen State, que eles chamam, né? É um negócio que a beleza natural desse estado é inexplicável.
Cara, assim, quando a gente vai fazer as operações, tem lugar que eu não sei se eu procuro ou se eu falo assim, ou se eu fico admirando, cara, porque tem uns lugares que... E como a gente tem permissão de acessar lugares que são, por exemplo, protegidos pelo Serviço Florestal, pelo Serviço Federal de Floresta e tudo mais, que são áreas que as pessoas não podem fazer hike, não podem entrar, a gente pode entrar. Então, eu fico assim, uau, uau, uau. É assim, é maravilhoso.
Que bacana.
E uma das coisas também que você falou lá, que fica monitorando para ver onde você passou, é até mesmo para outra equipe, se ela estiver indo na mesma direção e falar, isso aí, eles já checaram.
Exatamente.
Para não ficar perdendo tempo então, para otimizar.
Então, a gente tem um aplicativo, e lá a gente consegue trabalhar com o nosso aplicativo celular, porque o próprio departamento provê uma internet. Graças à Tesla, a gente tem Starlink. Todas as nossas viaturas têm Starlink.
Alexandre de Moraes derrubando a live agora, porque o Lucas acabou de falar que o Search and Rescue só tem internet, só consegue achar o pessoal por causa da Starlink.
Exatamente.
Então, assim, o cara não é de todo ruim. Ele é um louco, né? Não pode falar que ele não é louco, ele é excêntrico, né?
Ele é excêntrico.
Mas você vê, cara, a invenção, né, que ele trouxe aí com a Starlink, você vê que salva vidas, cara. Independente, sim, entendeu? Às vezes, e aí eu te falo, o pessoal fala, tanta gente passando fome e o pessoal investindo em satélite, investindo em foguete. Mas, cara, quantas vidas foram salvas, assim, você já deve ter participado do salvamento de várias vidas. Imagina quantas vidas não foram salvas na Califórnia, Washington. Cara, coloca no meio de Wyoming ali.
Sim.
Aquele lugar
Montana.
Ali. Montana, que não tem... Às vezes você pega o cinturão assim no meio dos Estados Unidos, cara... Você não tem nem sinal. Luz, não tem sinal, mas a Starlink tá lá.
Sim.
Então,
todas as viaturas são equipadas com Starlink. E se não fosse a Starlink, a gente teria o rádio, né? A gente tem a nossa frequência de rádio que a gente trabalha, mas, cara, não...
Não dá nem pra comparar, não compara, né? A tecnologia.
Né? Não compara, entendeu? E, tipo assim, então você vê que não é só o ego do cara.
Não.
Ele não faz por ego. É um negócio que realmente ajuda milhares de pessoas, ajuda o serviço público dos Estados Unidos.
Uhum.
Porque o Search and Rescue é um serviço público, né?
Sim.
Então, assim...
E o legal é que, assim, ó... até falar pra todo mundo isso. Se vocês um dia precisarem, acionem 911 e peçam o serviço de... É legal até... acho que não dá pra fazer ao vivo, mas... Vocês têm o serviço de emergência ativado no iPhone?
Tenho.
Tem?
Uhum.
Cara, funciona de uma maneira maravilhosa. A gente teve
já aconteceu comigo de uma vez o meu relógio bater com força e eu receber a ligação de volta do 911.
Mas não só isso, o legal é que mesmo em área sem sinal ele funciona. A gente teve uma ocorrência perto de Leavenworth, que o pessoal subiu pra fazer hike, eles perderam o sinal de celular E graças ao o sistema de emergência, a gente recebeu a localização deles e a gente conseguiu acessar eles através do sistema de emergência do iPhone. Então,
assim, a pessoa ligou, né, até.
Isso sim, aí... me ligou duas vezes, porque eu já tinha explicado que eu estava bem, mas a pessoa que estava fazendo atendimento, acho que ela estava tão preocupada se de repente pudesse ser... Porque isso acontece bastante. Às vezes a pessoa liga, mas ela não quer se expor porque ela tem medo que a pessoa que está ali fazendo mal para ela, por exemplo, de repente escute o que ela está falando, né? Sim. E, de repente, bloqueie ali o que ela está tentando avisar. Então, ela me ligou mais de uma vez para, tipo assim, se certificar de que realmente eu estava bem. Então, realmente, funciona. É. E eu tive que explicar para ela que estava tudo bem, que foi só o meu relógio por duas vezes.
Que você bateu só e tal.
É, eu bati sem querer o relógio, assim, mas foi com força mesmo. Tipo, eu sou bem estabanada, né?
Eu acho que, salvo engano, também a Tesla tem essa tecnologia agora. O Marcos vai saber melhor, que ele entende mais de Tesla. Tem, não tem, primo? Se você bater, ele já liga. Se você tiver um crash nas últimas atualizações... DMC, então a maioria dos carros já estão vindo com isso. Tem um crash, já liga direto pro 911 e já despacha. E, cara, é muito rápido.
O Apple Watch tem crash também.
É o que foi aconteceu isso,
foi o que aconteceu com a Priscila, do Apple Watch. Acho que o celular também, antes de eu ter o Apple Watch já com o celular, já tinha essa questão. E realmente funciona muito rápido. Muito
bem. Né? A gente teve isso daí, e como eles estavam no meio do mato sem sinal, né? O dispatch, né, do 911 tentou ligar, não conseguiu, e aí despachou... Eu faço parte de uma equipe que chama Race Team. É um time de acesso rápido. Quando a gente tem uma ocorrência como essa, a gente não consegue confirmar, manda a pessoa para poder ir rápido. A gente tem que acessar rápido o lugar. Então tem que subir logo. E aí a gente recebe isso. Você falou assim, às vezes de final de semana, você se priva do seu horário camel. É, a gente é que se disponibiliza quando a gente quer trabalhar. Então eu tô on call 24/7. A minha caminhonete tem todos os equipamentos. Se
então
for chamado,
você fica o tempo todo lá disponível. Sim,
se eu não quiser ir, eu tenho um sistema que eu entro e coloco off-call, eu não vou receber nenhuma solicitação. Mas meu carro já fica preparado para ir. Esse dia a gente recebeu um chamado, era 12:30.
Uau.
Eu voltei para casa, era 4:00.
Sério?
Sim, a gente foi.
Uau.
Não, mas fala a verdade, você não recebe nada?
Nada.
Nenhuma paçoquinha?
Nem uma paçoquinha, velho.
Não, existe algumas... lanchinho eles dão lá.
Não, cara, lanche dá e é do bom.
Aí, ó.
Tem caminhão,
ser, né, cara?
Tem um caminhão, tem um food truck.
Sério?
Com três chefes de cozinha.
Não, mano.
Sim.
Mas você imagina o cara fica... Imagina, ele falou que voltou pra casa 4:00 da manhã. Imagina ele entrando numa...
O esforço físico que você precisa fazer na hora de fazer o
nesse
resgate.
Tem ocorrência que não manda o food truck, entendeu? Nesse caso, a gente tava em 4 pessoas, eles não mandaram.
Aí... Mas quando é um time grande, 25, 35 pessoas, eles já mandam, porque tem que ficar indo
assim,
subindo o time, né?
É, e não é tipo assim, um lanchinho, não. É tipo, é almoço, cara. Você tem que até se controlar, porque senão você fica... Tipo, exausto, se tirar uma nap aqui. É coisa boa mesmo. Coisa boa.
Mas aí é zero mesmo remuneração, nada de dinheiro.
Zero,
nada
zero,
tipo.
Zero. Tem, se você quiser, por exemplo, como as ocorrências são longe, por exemplo, tem ocorrências que a gente demora 1 hora pra chegar. Uhum. Se você quiser, você pode abastecer, pega notinha, tem todo um processo que o Estado reembolsa você e tal. Mas eu nunca pedi.
É só o reembolso mesmo, né?
É só reembolso, Você não tem... Zero.
E como é que funciona para uma pessoa se voluntariar? Como é que é o processo? Tem alguma...
Ela precisa entrar no site.
Uhum.
No Homish County Search and Rescue. Ela vai fazer um processo de aplicação. Ela preenche uma aplicação. Vai lá todas as informações e dados pessoais dela. Ela vai passar por um background check. Vai passar por uma entrevista pessoal dela com o pessoal do board, do Search and Rescue. Vai passar por uma entrevista com o xerife. E aí, se ela for aceita, ela passa. Ela começa com treinamentos. Ela tem... Cara, é muito treinamento.
E como
muito
é que foi esse processo? Pode contar um pouquinho pra gente?
Posso. Como assim?
Como é que foi as entrevistas?
Vamos supor,
se você...
Vamos só fazer, eu acho que talvez, uma linha do tempo.
Uhum.
Quando foi que você aplicou? Porque eu lembro da gente conversando isso, assim, tem tempo já.
Cara, na verdade, acho que eu apliquei... Deixa eu ver, a gente tá sendo 2024, 23, 22. Na verdade, foi a Melissa que viu... um anúncio no Facebook, e ela falou assim, olha, porque eu fui voluntária no Brasil.
Ah, ok. Então
só que
eu
atuava mais em
incêndio
florestal.
Né?
Exato. Eu era voluntário dentro do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com a Defesa Civil, e eu atuava como bombeiro de incêndio florestal. Uhum. Então, eu atuava mais em incêndios florestais. Eu participava de algumas, porque era enxerido, e eu participava de algumas coisas na cidade também, mas nosso foco era incêndio florestal.
Beleza.
E aí ela viu, ela falou assim, olha assim, que legal, por que você não aplica pra fazer coisa. Falei, ah, posso tentar e tal. Apliquei, mas sabe quando você aplica, você fala assim, ah, acho que nem vão chamar.
Vai dar nada.
Acho que eu apliquei em setembro, outubro, mais ou menos. E aí, quando foi em janeiro, acho que foi, não sei, em dezembro. Achei que demorou. Demorou, tipo assim, 3 meses, 4 meses pra eles me responderem. Aí chegou um e-mail. Ah, você foi selecionado, tal, tal, tal. Você gostaria de prosseguir? Aí sim, tal. Aí você tem um entrevistão, assim, sabe? Junta todo mundo numa sala, na base deles, que fica... Cara, foi aqui do lado. Sério? Fica na US 2.
Legal.
Uhum.
Fica aqui do lado. Deve ficar uns 10 minutos daqui. Aí você tem um entrevistão, tal. Eles te mostram tudo como é que é. Ó, você vai pegar nego morto, você vai pegar... Você vai ficar com frio, você vai ficar com fome, você vai ficar...
Eles mostram olhar, a realidade, mostram a idade, né?
Você vai entrar em estado de sobrevivência também. Você vai entrar em
sobrevivência, exato. Cara, eu vou contar de um treinamento que a gente teve, muito legal. E aí eles falam assim, tá, depois de tudo isso, vocês ainda querem? Ah, a gente quer. Sim, tem muita gente que desiste.
Tem muita gente. Talvez isso aí é aquela questão, ele dá a chacoalhada já, tipo
pra
assim...
Pra fazer a peneira.
Você quer isso aqui, soldado?
Exatamente.
Né? É isso que você quer pra sua vida, soldado? Então, tipo assim, já saiu a galera que o pessoal já sabe que não vai dar conta mesmo.
Cara, eu acho que tem 450 voluntários cadastrados, assim, na base total, que respondem mesmo, deve ser, por exemplo, 30. Então, eles precisam selecionar, sabe? Porque... Quando eles precisam, como é voluntário, você não tá na base. Você não tem uma base pra você estar ali, tipo assim, ah, tocou a sirene, eu vou. Não, não tem isso. Você tá da sua casa. Então eles precisam de pessoas que vão responder. Então isso dá uma peneirada bem legal, sabe?
Até porque eu acho que a questão não é tanto física. Eu acho que, principalmente, o que vai diferenciar é o mental.
É o mental.
Com certeza.
Porque eu acho que é um desafio muito mais da sua mente do que do corpo.
Sim.
Né? Logicamente, você precisa ali, pelo menos, conseguir fazer o mínimo. Não adianta a pessoa obesa chegar lá, porque, cara, colocar essas montanhas aqui... A gente foi lá no Mount Rainier, eu e a Priscila, a gente subiu, tipo, nem metade do Mount Rainier, da trilha lá, e já começa o oxigênio, já começa
sim,
a ficar...
Muda, muda.
Aí eu já olhei o relógio, o coração já tava 120, 125, então, tipo assim, você já começa aqui... E imagina você fazendo um resgate, carregando uma pessoa. Então, tipo assim, se você não tem o mental preparado... Porque primeiro o que colapsa não é o corpo.
É a mente.
É a mente. Então talvez seja por isso, né? Que os caras já fazem
exatamente
isso. Então é um treinamento praticamente militar também, né?
Cara, a gente teve um treinamento, quando a gente passa, a gente fala academia, né? A gente tem uma academia que a gente faz. E o último dia da academia é você dormir no meio do mato. Então
uau,
você tem sua mochila, água, que você leva, eles não te dão. Então você tem que manejar água, você tem que ter água pra 2 dias. Você se vira.
Pelo menos 4 litros de água aí, né?
Você tem sua roupa. Se você quiser levar roupa, você trocar, você se vira. Você tem que levar uma mochila. E aí lá eles ensinam a gente a viver no meio do mato, com lona. Então, por exemplo, a gente dormiu no meio do mato. Cara, no meio do mato, assim, escuridão.
E o frio.
Foi lá, passei a cordinha, assim, em duas árvores. Joguei a loninha em cima. Minha mochila foi meu travesseiro. E aqui, cara, e assim, no meio do mar, um frio. Você
lembra a temperatura nesse dia?
Cara, à noite tava 47.
47 vai ser, vamos fazer a conversão, vai ser uns 7, talvez Celsius. 7,
acho que sim, 7.
Mas a questão também é a sensação térmica, né? Que aqui dá bastante.
Sensação térmica não era nada. Eu tô deitado assim, ó, e aí teve um momento que pegou o sinal, até mandava umas fotos pra mim ali, assim... Assim, ó, onde eu tô aqui no meio do mato, não sei o quê. Cara, aí eu consegui cair no sono, assim. Caí. Do nada, assim, eu sei...
Só pra quem não sabe, fala que tipo de animal que a gente
lobo,
tem aqui.
Lobo, coiote, urso...
Os pumas, a gente
puma,
tem puma.
Tem muito
puma. Tem bobcat também.
Bobcat, tem muito animal selvagem.
Urso.
Muito, muito animal selvagem.
E puma, a gente vai virar lanchinho pra ele, né?
Eles atacam.
Eles atacam, puma até é sozinho, né?
É, exatamente. Exatamente. E o urso também.
O
urso ataca, é muito bruto. O coiote, os lobos também vão te atacar. Se tiver com fumas, vão te atacar. E a gente tava, eu comecei a escutar. Falei, Jesus,
mano. Senhor, meu pai, peço perdão por todos os meus pecados.
Exatamente. Assim, ainda bem que eu sou salvo, que eu aceitei Jesus. Cara, e aí você começa a escutar barulho andar. Porque você tá no meio do mato, você não tem barulho de caça, não tem barulho de nada. Você escuta barulho que você acha que você tá perto, mas às vezes tá longe, sabe? Eu não sabia se tava longe, se tava perto, se tava, não sei. Cara, eu falei assim, não é possível, hoje eu não vou dormir. Hoje eu não vou dormir, não sei o quê. Até que eu caí no sono, mas eu acordei de novo, era aqui umas 4 da manhã.
Acho que não dá pra dormir mesmo, né? Você fica...
Não, mas é aí que tá. Eles querem treinar a sua mente, uhum. entendeu? Porque tem operações que você vai ter que ir, que se você estiver num lugar muito longe, você vai ter que carregar a pessoa, porque a gente tem 4 helicópteros. Só que tem lugar que o helicóptero não pode pousar. Então, você tem que preparar a pessoa numa área que o helicóptero consegue descer a maca. Você prepara a pessoa na maca uhum. e ele sobe a pessoa. Então, a gente tem que fazer toda essa preparação. E o mental é o que colapsa primeiro. Então, você tem que preparar mentalmente. E essa ideia é preparar você mentalmente.
E nesse dia desse treinamento, tinha você e mais quantos?
Cara, a gente fez... Eu não me lembro certo a academia, mas tinha mais de 50 pessoas.
E isso foi 2022?
Foi 23, ano passado.
Já 23. Ano passado, né? Janeiro, fevereiro ali?
Maio.
Não, 47. Já foi abril, maio. Né? Maio, abril.
É, foi maio.
É pra dar 47 Fahrenheit.
Acho que foi.
Imagina esse treinamento em janeiro.
Nossa.
Não faz, né? Eles não fazem.
Não fazem, né?
Eles tem, acho, não... que são, acho que são 2 no ano. Acho que é uma em maio e uma em agosto. Agosto tá de boa, né? Agosto
é tranquilo.
E teve alguém que foi reprovado? Dessa turma que tava com você?
Existe, na verdade, um processo de reprovação.
Não, eu acho que eles reprovam na aplicação. O que tem é desistência. Desistência uhum. tem muito.
E teve alguém, então, que desistiu lá desse pessoal? Mas fica alguém esperando você desistir?
Tem, você tem um chefe que fica com você, né?
Mas não é igual no militar.
Não é igual
no
militar.
Não, eles não ficam te pressionando, não.
Não é igual o Capitão Nascimento, não.
Não.
Dá uma granada na sua mão e fala, se você dormir...
Estratégia do grego.
Estratégia. Ele dá a granada lá, se você dormir, você vai matar os 50
assim,
aqui.
Não, não é assim, não.
Até eles até ajudam.
É voluntário. Eles querem que você... Não tem aquela pressão, tipo, uhum. pra você desistir, 06, não. Eles querem que você vá, eles querem que você vá. É muito legal, cara. Você conhece, consegue...
Acho que eles querem apresentar o que é a realidade, aquilo que você pode passar, né? Obviamente, mas sem essa pressão de falar, desiste.
Como a gente tá, por exemplo, no estado de Washington...
Entendeu? Não dá.
No estado de Washington, a gente tem muita questão de frio. Então, lidar com hipotermia é uma coisa que pode... Mesmo no verão, cara. A gente pode acontecer hipotermia no verão.
Não,
se você estiver dentro da água, okay. se você estiver... Entendeu?
É porque aqui a gente... Os rios aqui, a maioria são todos de pedra, né? Eu não sei. Talvez esteja errado. E rio de pedra normalmente é mais frio,
né? O que acontece
é
que a maioria dos rios aqui são águas de degelo. Então, a água está descongelando na montanha e está escorrendo no rio e ela fica frio o ano inteiro.
Nossa.
Então, hipotermia é um negócio... Então, a gente é preparado para trabalhar com isso, uhum. sabe? Então, eles não têm pressão pra você sair, tem pressão pra você ficar. Mas tem gente que fala assim, eu acho que não é pra mim. Aí a pessoa acaba saindo. Sabe? Não, mas eles são muito de boa. A galera
mas
é muito legal.
Tipo assim, você provavelmente é o único imigrante lá? O resto é todo americano ou tem outras pessoas de outros países?
Cara, eu acho que eu sou o único imigrante lá.
Sério? Uau, que legal.
Até
isso.
Como eu tenho um acento, né? Quando eu falo inglês e tal, você tem um acento, você vê que você não é...
Uh-huh.
É, você fala meio... E aí, a galera no começo... Aí, um dia, um xerife chegou em mim e falou assim, você é americano, né? Eu falei assim, eu sou nascido no Brasil. Por isso que você tem esse acento. Aí, ele falou assim, é churrasco, né? Churrasco. Eu falei, você conhece, né?
Não, porque querendo ou não, a Fogo de Chão, cara... Eu acho que a Fogo de Chão jamais seria o que ela é hoje se ela não tivesse vindo para os Estados Unidos.
Cara, eu acho que no Brasil eu fui uma vez...
Não é tão famoso no Brasil.
E é muito caro, né?
É muito caro.
O problema não é que ela não seja famosa, ela não é acessível.
É muito caro. Eu me lembro que eu fui uma vez no Brasil, eu trabalhava com franquias. E a empresa que eu trabalhava era muito grande, assim.
Tá faltando um Chiquinho aqui, né?
Cara, tá faltando. Rainer, traz um Chiquinho pra Washington.
Cara, porque o Chiquinho, eu gostava do Chiquinho, aquele que eles faziam com chocolate maracujá.
É bom demais, cara.
Que eles batiam. Nossa.
Inclusive, assim, falando de Brasil, Cara, a experiência que eu tive nessa empresa, assim, foi maravilhosa. E eu lembro que eu tava num jantar com uma galera lá e eles pagaram, sabe? Que se fosse por mim, eu me lembro, acho que era 240, 250, um negócio assim. Isso há 7, 8 anos atrás, cara. Entendeu?
A gente tá falando de um quarto do salário mínimo naquela
Exatamente.
Época, 7 anos atrás. Então, assim, hoje não faço nem ideia.
R$250 pra você ficar 3 horas no lugar comendo carne. É assim, pra quem pode, tudo bem, mas não era a minha realidade, entendeu?
Não é a realidade.
Eu fui 2 vezes, a primeira foi paga pela empresa e a segunda foi paga por um amigo.
No Brasil?
No Brasil.
Ah.
As únicas vezes,
não,
eu também jamais
tá
iria por mim mesmo, sendo muito sincero.
Mas se vocês quiserem um hack que a gente aprendeu com o Marcos, É só ir lá e pegar o picanha.
Eu vou três vezes por semana.
O Marcos vai três vezes por semana na Fogo de Chão. É surreal.
Ele então, já tem o membership lá. Dele, que ele já chega lá, ele bate a carteirinha, o gerente já chega, já recebe ele na porta.
Isso não é brincadeira, tá? É, na hora que o Marco chega lá, o gerente, ô, que bom você
que
de
bom
novo.
Você trouxe gente com você, que legal. Aí já se apresenta, pergunta o nosso nome, pergunta onde a gente quer sentar. Não leva a gente pra mesa, pergunta onde a gente quer sentar. Então é diferenciado.
Isso, não é porque a gente tá pagando cara, é porque não. De tanto, acho que de ir lá, ele já falou, eu tenho que aceitar esse pessoal pagando essa micharia aqui.
Não, e nós somos brasileiros, né, gente? O restaurante é brasileiro, a gente tem
que
ter pelo menos algum peso.
Mas ensina o hack, porque eu fui lá uma vez com a Melissa.
Ensina não,
você tá na porta. Não, então...
A gente foi lá e falou assim... Porque a Bel tinha falado pra gente, falou, vai lá. Aí a gente entrou no buffet, ninguém veio falar com a gente. A gente entrou, eu falei assim, acho, vamos pegar comida lá no buffet, né? Aí a gente... Era um dia... Que dia que era? Era um... Eu não lembro se era Valentine's... Não era Valentine's Day, era algum... Não lembro. Aí a gente entrou, pegou comida no buffet, e eu falei assim, cara, eu achei que tivesse pelo menos uma carninha aqui, então só uma saladinha de salmão, assim, mais ou menos. Eu falei, mas eu gosto de carne, né?
Carne?
Falei, eu quero carne. Sentei, tô comendo. Assim, chegou a moça, falou assim, ah, vocês já apresentaram pra vocês? Tal. Falei, não. Ai, meu perdão, desculpa, não sei o quê. Aí começou, explicar. Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar, como é que é aquele negócio, assim, de falar pra mim que tem um negócio de $20, que você come picanha, não sei o quê. Aí ela, não conheço não, não sei o que. Eu falei, sério? É, eu falei, não, mas tem uns amigos nossos que fazem. Não, não tem isso não. Aí ela falou, ah, é, tem isso daqui, o rodízio? Eu falei assim, ah, já estamos aqui, ajoelhou, já...
Já reza, já
dá
faz
tudo aí pra mim.
É o seguinte, eu vou falar o hack, se você seguir a Shiftcast USA no Instagram e mandar uma mensagem lá perguntando qual é o hack.
Manda um direct.
Fogo, coloca fogo,
a gente vai entrar em contato com você no direct e vai te falar.
Tá,
qual é.
Porque normalmente a minha conta da Priscila dá $35, $40 e a gente sai de lá...
A nossa deu 120.
Não, tô fora. O Marcos deu $6.
Mas o Marcos é sem vergonha, gente, não vamos usar ele como exemplo não, tá?
Se dependesse do Marcos, a Fogo não tava quebrada.
Tava mesmo, é verdade.
Né? Mas, cara, voltando nesse assunto,
eu
assim... É, ele tá 6-7 minutos lá da Fogo de Chão, né?
Nós somos 3,
velho. É, o tá Lucas vendo? Tá mais perto ainda.
Realmente, você vai precisar desse hackamento pra gente conversa.
Então, no offline. Mas, Lucas, eu acho que assim, cara, deve ser um orgulho muito grande você ser o único imigrante lá no meio da galera, assim. E como é que eles te tratam diferente?
Não.
Assim,
o legal, assim, desse estado, eu não sei se é só desse estado, porque eu tive um dia, eu participei, eu tenho um amigo... Muito, muito amigo meu, ele é comandante do corpo de bombeiro, de uma estação do bombeiro em Miami. Uhum. Então eu tive a experiência de passar um dia lá com ele, fiz um turno de 24 horas e tal, começou 7 da manhã, 7 da manhã do outro dia. O pessoal também tratou a gente muito bem, me tratou muito bem, mas não tem dificuldade nenhuma, não. O legal desse estado, assim, eu acho que eles entendem que tem esse negócio de igualdade e tal, por esse lado é muito bom. Eles me tratam, assim, normal.
A gente sente normal. Essa diferença aqui também, de se sentir mais welcome, né? Tipo, a pessoa te faz sentir bem-vindo aqui.
Inclusive,
dentro.
Uma vez, durante a academia mesmo, eles falaram, a gente queria agradecer você por você estar aqui. Legal. E por você ser um imigrante e você se disponibilizar a estar ajudando a gente. Porque não tem outro imigrante lá. Eu sou o único que tem o acento diferente, né? Que fala diferente, mas...
É porque só para o pessoal, talvez, que não tenha um pouquinho do inglês, o americano fala accent, né? Que é o...
É o sotaque, né?
É o sotaque.
É o sotaque que a gente acaba puxando um pouquinho. O brasileiro é Facebook, né? É. Então, essas coisas...
Internet,
a gente fala. Então, e eles conseguem identificar. Só que aqui em Washington, eu vou te falar, até hoje, ser imigrante só me ajudou.
Sim.
Porque principalmente lidar com os contratos, assim, porque a gente trabalha com muitas seguradoras. A gente tem praticamente 70 no portfólio e eu tenho que fazer reunião mensal com boa parte delas. Eles me veem, assim, que como eu fiquei como o principal da agência, apesar de não... só por causa da responsabilidade, tem que ter alguém... Tem que ter o social security lá que tá indo no jogo. Que se der ruim, vai pro meu nome. E ficou eu. E aí eles falam assim, cara, você veio de outro país... Você tá fazendo o que um americano demora 10 anos para fazer. Você aprendeu outra língua. E, tipo assim, e você não tá satisfeito ainda. Então, tipo assim, mas o satisfeito não de ingratidão, mas que...
Você quer mais,
né? Eu tô pushing, sempre pushing, tipo... eles falam, isso é os Estados Unidos. Isso. Eles falam que esse é o American Dream. Que, tipo assim, qualquer um de qualquer país pode vir aqui e realmente fazer acontecer. Então, tipo assim, somos eu, a Priscila, o Marcos na área de seguros hoje... E ver você fazendo isso, tipo, numa área que, cara, não tem brasileiro, não tem mexicano, não tem hondurenho.
É, não tem.
Você não vê, entendeu?
Pelo menos lá, com a gente ali, não tem ninguém, né?
E assim, e é um negócio de muito risco. Pode, assim, Deus o livre, mas pode um dia ligar, falar que você tá machucado, tá no hospital, entendeu? Tipo assim...
Eu me machuquei, teve...
Sério? Sim.
A gente foi fazer...
Coitada da Melissa, gente.
Ó, até fico assim, toda vez que alguém vai fazer hike...
Gente, pra quem não tá vendo a Melissa vocês tá ali não estão vendo a face dela, assim, tipo... cada coisa que eu preciso passar.
A gente... Todo mundo que vai fazer hike comigo... eu amo fazer hike, eu amo pros lugares. Então, como já tem essa bagagem, eu vou preparado. Vou com a mochila, com tudo. Com rádio, com tudo. Eu já vou preparado.
Barrinha.
Eu já sei preparado. Quando eu for fazer minha primeira trilha, socorros, eu vou com você.
Tenho tudo. Ó, vou contar isso.
Oh, é verdade, a Melissa tá falando sobre um acampamento.
Mas antes disso,
aqui.
Vamos lá, beleza. O Washington é um estado muito conhecido como hiking, né? Pro pessoal fazer hiking.
Demais, Pacífico Northwest todo, né?
Califórnia ali, até metade da Califórnia antes de chegar em Los Angeles, né? A parte norte da Califórnia. O que que a pessoa tem que, tipo assim, cara, eu vou fazer um hiking de 8 milhas, que eu acho que é 6, 7 milhas, eu acho que é o mais comum. O que que a pessoa precisa levar? Tipo assim, cara, não sei fazer, ou tem vontade de fazer, mas o que que ela precisa estar na mochila dela, assim, pra ela pelo menos estar safe, assim?
Cara, assim, primeira coisa que é mais importante é ela se conhecer. Ela precisa se conhecer. Tipo assim, eu tô indo pra fazer hike numa montanha. Vai ser subida, vai ser descida, vai ser reto, vai ser... Como é que vai ser isso daí? Eu tenho preparo pra isso? Eu consigo? Uma coisa que é muito legal falar, as pessoas entendem isso como... Ah, eu vou lá fazer uma hike, porque elas estão pensando na foto, no vídeo. A gente teve uma ocorrência um mês atrás que, infelizmente, uma pessoa foi fazer uma hike, pra quem conhece, Heather Lake, a pessoa foi fazer uma hike com um tênis qualquer, escorregou e, infelizmente, ela não está mais entre nós, entendeu? Nossa. Então, assim, eu acho que se conhecer...
Tem tênis, né, específico.
Cara, tem que ter. Você tá em um lugar que você pode pisar, você pode escorregar, você vai pisar na água, você vai se molhar. E às vezes a pessoa fala assim, ah, não, só molhei meu pé, que frescura, não sei o quê. Cara, já aconteceu de caso de pessoa fazer hike durante o dia, que termina a noite, e ela tá com hipotermia porque o pé dela tava molhado o dia todo. E a gente tem que ir lá pegar a pessoa porque ela não sai do lugar. Ela trava, ela entra em estado de choque. Ai, que besteira, entendeu? Tipo, então é um tênis, se conhecer, um tênis ideal. Uma roupa legal, vou suar, não vou. Vou ficar com frio, não vou. Vou me molhar, não vou. E cara, a água. Porque assim, sem comida a pessoa até fica. Mas água, não tem como. Precisa levar água, precisa se hidratar todo tempo. É mandatório, assim, pra nós, quando a gente tá em operação, se hidratar todo tempo, entendeu?
É porque é difícil você saber que você tá desidratando.
Você não até sabe, você... principalmente no frio.
Exatamente. Até você, tipo, perceber que você já tá ali passando mal, demora muito e já pode ser tarde demais. Você vai precisar de alguém para poder realmente resgatar.
Exatamente.
E o corpo, às vezes, entra naquele estado de choque e começa a expelir líquido. Uhum. Você é suadeira, o pessoal acha que não...
E o emocional também pesa, né?
Cara, no frio, a gente não percebe, mas a gente perde muito líquido no frio. Não sei se vocês já fizeram caminhada no frio. A vontade de urinar é pior do que quando você tá...
É verdade.
Se elimina muito mais.
Eu que diga. Eu tenho que ir no banheiro toda hora. Entendeu? O pessoal, às vezes, acha que é brincadeira. Hiking não é uma caminhada que você pega o cachorro aqui e vai dar uma volta na rua.
A gente tava fazendo um hike no Monte Chanier, ano passado. A gente deu de cara com um urso.
O que que você fez?
Tem vídeo, nossa. Assim, a gente tá daqui e ali na parede do
ali
urso.
Ali onde tá a câmera, ali, mais ou menos.
Daqui e ali. E aí, o que você faz? Tinha um monte de gente na hike, assim, nesse dia, todo mundo virou atração, né? Eu tentei ir pra trás, eu sequei esse perigo, mas tinha gente que quase passou a mão no urso, entendeu?
Tem doido pra tudo,
tem,
né?
Tem, aí a pessoa passa a mão no urso, uma patada que o urso dá, ela já te arranha todo e não é brincadeira, entendeu?
E aí já vai infeccionar também, porque a pata do urso tá ali o tempo todo em
contato. Cara, se infeccionar, pode tá entender ótimo. Que você tá, tá com muita sorte.
Difícil é desfigurar o rosto, exatamente. A pessoa cair, enfim, sei lá.
É um animal selvagem, é. Cara. Você não tem, tipo, controle. Ah, bichinho, bonitinho. Legal, a gente tirou foto, filmou e tal, mas...
O urso que a gente tem aqui no estado de Washington é qual? É o marrom?
A gente tem o marrom, tem o preto.
Tem um preto?
É, o grizzly não tinha...
O grizzly é o marrom.
O grizzly é o cinzento.
Ok.
Eu tava até comentando com a Melissa que eu li uma reportagem hoje que o Wildlife, Fish and Wildlife, que é o Departamento de Pesca e Vida Selvagem do estado de Washington, vai reintroduzir o grizzly, que é o cinzento, no North Cascades, que é a área do Diablo Lake, uhum. na US 2, lá pra cima.
Uhum.
Eles vão começar a introduzir de novo, porque foi extinto por conta de caça e tudo mais, e eles estão trazendo do Canadá agora, eles querem introduzir, vão começar com um número pequeno, mas a ideia é voltar normal. Então, você vê, tem muita gente que vai pro Diablo Lake. Você... Essa área, então, vai ser repovoada intencionalmente por grizzly. E o urso cinzento, ele é o mais perigoso que tem. Se você for pego por um cinzento, se você conseguir sair vivo, você tem muita sorte.
Ou é destino divino, né? Porque não tem outra explicação.
Exatamente, é Deus.
É bonito, é, cara, mas você já viu como é que ele destroça um salmão em 2 segundos? Ele... Imagina ele pisando na pessoa e fazendo o que ele faz com salmão com você.
Depois eu vou tentar tirar foto de um treinamento que a gente tem com urso. Tem umas fotos reais, assim, sério? De incidentes com urso.
Não é legal. Eu pensei que seria a parte legal só dos ursos.
Como
não
fica, assim, sabe? A garra dele é muito grande, cara. Pega, imagina a garra pegar no rosto, assim, como é que fica. É de segura a pessoa, cara.
Aí, beleza. Então, o treinamento acabou lá em maio. Quando é que foi a sua primeira ocorrência?
Quando você join eles, quando você entra, você já começa... Depois de você tem alguns treinamentos básicos, depois que você passa por esses básicos, você já começa aí, mas você é tratado diferente, né? Você é tratado como você novato.
O rookie, né?
Você é novato, então você não vai pra linha de frente, você tá observando e aprendendo, né?
Você fica ali meio que organizando garrafa d'água pra deixar em cima da mesa, que ajudando no operacional.
Exatamente. Depois que você começa aí, vai. Aí depois que a gente passa pela academia, a gente ganha certificado, chama Field Certified.
Uhum.
Inclusive, depois que você passa na academia, você pode servir em outros counties. Por exemplo, quando o King County tem uma operação que não tem pessoa suficiente, aí aciona...
Uhum.
Snohomish County vai lá dar apoio. Então, aí eu já posso ir para outros counties servir, entendeu? Uhum. E tem operações que acontecem até mesmo fora de estado, se precisar.
Você já chegou aí em algum?
Não, ainda não teve nenhum, mas...
Se precisar. Quando a gente tem aqui, antes de eu até perguntar, a gente tem o Amber Alert, né? Que é um alerta que chega em todos os celulares ao mesmo tempo ali da região. E, tipo assim, é um barulho... que incomoda muito, eu fico agoniado toda vez, dá uma angústia no coração, porque...
Mas esse é o intuito mesmo do Amber Alert.
Parece que ele foi feito realmente pra isso. E aparece um sinal, tipo assim, a gente já recebeu por causa de vento aqui, que ia ter vento muito forte.
Não, o Amber é só pra crianças, desaparecidas.
E qual é aquele de vento forte? É catastrofe natural, não? Eles de catastrofe natural, mas era o mesmo barulho.
Não, o barulho é o mesmo, mas o alerta tipo do alerta é diferente.
Ok, verdade. E aí o Amber Alert, que é só para criança desaparecida, né?
Silver,
na verdade, são... É, 17 anos para baixo o Amber.
E aí 17 para cima Silver. É o Silver. Vocês, o Search and Rescue também é envolvido nesse tipo de situação? Tipo assim, quando
não, é... Não, mano, é assim, ó. Eu não sei como é que funciona, para ser sincero. Eu não sei como é que funciona essa distinção.
O caso da criança que você comentou não era um que, de repente, foi uma ocorrência do Amber?
Então, depois que a gente passou pelo processo de busca e resgate, que a gente não conseguiu achar a primeira vez, mas eles não informaram pra gente. Porque isso é uma decisão mais de alto escalão, né? Aí depois eu recebi uma mensagem do Amber Alert e relacionado àquela coisa que a gente já tava e tal. E... Então, assim, eu não tenho...
Não,
consciência.
Não,
e geralmente...
Você não sabe
o
se
Amber
é ou
Alert,
não.
Às vezes tem relação, às vezes não tem... Se você receber um Amber Alert, provavelmente vai ser depois que a gente já foi, porque aí quando você vem para um Amber, para um Alert, você tá já pedindo ajuda da população, né? Você, a gente não conseguiu, e será que alguém tem um...
Já é o último recurso, né?
Uhum. Ah, então, acho que tem uma regra.
Não é um primeiro recurso.
Não.
O Amber, então, já é o último recurso, já é último depois recurso. De...
É, tipo assim, já saiu da... A gente não tem mais o que fazer.
24, 48 horas. Acho que são 48.
Que foi o último caso lá daquele... Teve um menino agora com, relacionado com... Teve um parente que sequestrou a criança.
Então, aquele caso não deu uma hora.
Não deu uma hora?
Não. Não deu uma hora que a gente finalizou as nossas operações. Eles já dispararam.
Ah. Não, então foi mais rápido, né?
É, por isso eu falei, eu não sei, tipo assim, exatamente como é que funciona.
É porque esse caso, ele foi bem diferente também, né? A criança, ela estava desaparecida, mas ainda tinha-se a possibilidade de estar com alguém da família. Eles estavam tentando ver se tinha acontecido algo do tipo. Então, acho que por isso que demorou um pouco, mas também quando saiu para chamar, tipo, vocês, é como se fosse uma hora, mas a criança já estava desaparecida.
Cara, então, eu nem sei. Na verdade, eu fui saber disso daí tudo depois que...
É, foi um caos.
Depois esse que caso aconteceu, um porque a gente não tem muito... A gente... Assim, ó, quando a gente vai para uma coisa, a gente é proibido de tirar foto, de fotografar, de passar informação, a gente...
Você não pode comentar nem com a Melissa, né? Então...
Não, eu posso comentar, mas eu tô falando aqui, entendeu?
É, mas assim, eu falo assim...
Mas eu tenho que tomar cuidado com coisas que eu falo, informações particulares e tal, mas no momento lá eu não posso fotografar. Então eles restringem o nosso acesso de informação ao que a gente precisa saber.
É, porque é uma coisa de investigação, então é bem limitado.
Exato, tem coisas que a gente vai procurar, por exemplo, arma de crime, procurar pedaço de osso, procurar pedaço de resto de corpo. Então, assim, eles passam as informações pra gente do que a gente precisa saber mesmo, sabe?
Uhum.
Do restante, não...
Você já fez algum desses resgates ou busca de helicóptero?
Não, já participei de um treinamento com o pessoal do helicóptero. A gente tem que saber, né? A gente tem que...
Descer.
Passar a pessoa pra eles e tal. Descer vai ser muito difícil. Eles têm um pessoal da equipe do helicóptero mesmo que desce. Mas pode acontecer deles... Ou eles levarem a gente pra algum lugar que a gente precisa acessar... Porque eu não sou da equipe de helicóptero. Eles, cada time tem uma equipe separada, sabe? E pode ser que eles descarreguem a gente em algum lugar ou a gente vá colocar alguém para ser içado pelo helicóptero. Então, essas duas situações pode ser que aconteça.
Entendi.
A gente falou bastante sobre essa parte do voluntariado do Lucas, mas agora a gente tem que falar sobre o trabalho do Lucas.
É, o trabalho, né?
Que
também
é muito exciting, bem...
Da onde o dólar vem?
De onde o dólar vem? Porque a gente iniciou a live com esse assunto e a gente acabou voltando aqui pro wrestling.
Mas antes disso, se você puder deixar o link, que eu acho que, tipo assim, depois pra galera até se voluntariar, assim...
Cara, eu acho que é...
A gente pode colocar na descrição também,
né? SCVS, acho que é isso daí.
Depois a gente busca, a gente vai deixar no link, na questão.
É legal, o pessoal pede até doações, como é um departamento voluntário, o Estado banca alguma coisa. Mas tem uma área de doações lá, se alguém quiser doar.
Pois é, não, a gente já deixa isso aí também. E antes da gente ir para a parte de onde vem do dólar, de onde vem o dinheiro, né, o nosso pastor está assistindo, ele pediu para falar da rifa. O Marcos colocou, acho que o link da rifa aí nos comentários.
Vamos comprar rifa, gente.
Gente, comprem rifa.
A gente está no meio da mudança da nossa igreja, acho que não é segredo para ninguém que nós somos cristãos. Então, quem quiser comprar a rifa, já pega aí, você ganha... Uma rifa é $50, mas se você comprar três...
3% de 20, né?
3% de 20, né? Para concorrer a uma Peloton, ou um Apple Watch, ou um AirPods. Então, então já é bastante coisa, as chances são muito altas. Então, colabore aí com a nossa igreja.
Isso aí,
e também, né, você tem a chance de ganhar. E pode ficar tranquilo que se você não for do estado aqui de Washington, a gente faz o envio dela.
A gente faz o envio, com certeza.
A gente dá jeito, mas você não vai ficar sem a bicicleta, não, tá? Então, vamos agora para os aquários de luxo, né? Porque é um negócio assim...
De onde vem o dinheiro do mundo?
A gente estava falando que, tipo assim, quando estava sem áudio, a gente vai cortar tudo aí bonitinho. Mas não é o que você faz com os aquários, não é um aquário pronto. Eu não chego lá na empresa e escolho, eu quero esse aquário aqui, eu pego e levo para minha casa.
Não,
vocês não vendem isso, né?
Não, a gente não tem nenhum aquário... Para quem não é dos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem a Petco, PetSmart, tem umas lojas de...
Seriam a Cobase e a Pets do Brasil.
Isso, exatamente. Não é que nem essas empresas. A pessoa chega, eu quero esse aquário aqui, esse peixinho aqui e...
Já tá lá o modelo pronto,
não,
você
a gente
faz
não tem.
A seleção.
Todos os aquários são customizados. Todos. São fabricados exclusivamente... Para aquele lugar, para aquela pessoa, para aquele ambiente. Todos.
Você tem um formulário, assim, vocês têm tipo um...
Então, quando o cliente entra em contato com a gente que ele quer, a gente faz, não tem um formulário, mas a gente faz uma entrevista com ele, né? Tipo assim, por que você quer um aquário? Que tipo de aquário que você quer? Você quer água salgada, água doce? Você quer... Ah, eu quero água salgada. Tá, mas você quer só peixe? Você quer corais também? O que, que você quer? Porque o que a gente vende não é um aquário em si. A gente vende experiência para a pessoa. Então, a gente monta o aquário. A pessoa paga por todo o custo de construção do aquário, maquinário...
Mão de obra.
Mão de obra. Paga por tudo isso. E a gente coloca ali para ela. Então, ela tem na casa dela uma tela. É como se fosse uma tela... viva reproduzindo um pedaço de algum lugar do mar. Por exemplo, vocês conheceram aquele meu aquário pequenininho que eu tinha em casa. Eu montei um agora 3 vezes maior, que eu reproduzi um pedaço do Mar do Caribe. Então, a areia do Mar do Caribe, as pedras do Mar do Caribe, os peixes do Mar do Caribe. Eu tenho um peixe que é chinês lá, que eu gosto dele, que não é do Caribe.
É apego emocional.
É apego emocional, que eu gosto
dele. Mas é igual, eu tenho que fazer um aqui, eu quero colocar ele naquela parede ali de fundo. Né? Eu tava falando com a Priscila, eu quero fazer que eu quero um com a terra preta, que era o que a gente tava falando. Uhum. Pra quem não sabe, gente, a areia da praia é bosta de peixe.
Eu nunca imaginei.
Pode pegar aí.
Nunca imaginei. Agora tá tudo explicado. Porque que o Daniel não pisa na
parte areia. Da areia da praia é bosta de peixe.
É, não, o Lucas tava explicando. Você
pelo
pode
menos
explicar,
é orgânico, né?
A areia é formada, né? Parte da formação da areia ali é
detrito, é parte orgânica que vem da bosta do peixe. Nossa.
Então fica dos ali e vai formando, né?
Só que exatamente.
Já... E aí qual o maior aquário hoje que você, tipo assim, que vocês tomam conta? Tipo assim,
cara, a gente tem um aquário de uma pessoa bem rica.
Pouco, né? Imagina.
Pouco rica. É, que a gente tem que toda quinta-feira mergulhar nele pra poder dar manutenção e tal. Você tem noção, a área de filtro dele, porque ele é separado, né? Então a gente tem a área de filtragem. É uma sala maior que esse estúdio aqui. Que tem área de filtragem, maquinário, bomba, encanamento, tudo que joga, filtra a água, joga pro aquário, o aquário joga pro filtro de novo, filtra e fica mandando. Então fica uma transição assim. Só a área de filtragem são 1.000 galões.
3.750
litros. Exato. Depois a gente tem a área de aquário, que é mais ou menos 3.000 galões, que dá uns 10 mil litros de água.
Provavelmente
10
mil e pouquinho. Quem quiser fazer a conta e colocar aí no chat, pode fazer aí pra gente.
Cara, então a gente tem toda quinta-feira, a gente tem que ir lá, tem que dar manutenção, porque isso, esse aquário é a divisão da piscina particular dele, que ele tem na casa dele, tem uma piscina.
Nossa, tô tentando imaginar a cena.
É legal, muito legal a casa dele. Na verdade, ele tinha uma casa, ele comprou o terreno do lado, do vizinho,
e fez um aquário.
Sai daí, ele fez uma área só de festa, então é uma piscina particular, é um aquário. Então, um aquário é uma parede que divide a entrada da área da piscina dele. Então, ele tá sempre nadando. Então, a gente tem que manter muito limpinho. Ele tá recebendo... Ele recebeu o Bobby Wagner lá do Seahawks e tal. Então, a gente tem que preparar, deixar tudo muito legalzinho, assim, sabe? Uhum. Então, é um trabalho... E além de limpar, a gente tem que cuidar da vida marinha. Porque, cara, a gente tem que...
Não é a mesma coisa dos peixinhos lá que você coloca comida e tá bom.
Não, a gente tem, por exemplo, esse aquário não tem coral. Mas se o aquário tiver coral, é mais trabalho ainda. Uhum. Porque a gente tem que saber se a química da água tá correta, se o pH da água tá certo, se a alcalinidade da água tá certa, se a quantidade de cálcio disponível e solúvel na água tá correta, se a salinidade da água tá correta, se tem químico na água, se não tem, se tem cloro, se não tem. A gente, sabe, tem todo parâmetro, porque a gente tá recriando um pedaço do mar. Então... O coral, o peixe, ele sente isso. Uhum. Então, a gente tem que ter certeza. Cara, é muito trabalho. É muito trabalho.
E quanto tempo demora para esse aquário? Você participou da construção dele?
Não participei. Quando eu entrei já, na empresa, eles já estavam... Já tava rodando.
E
você
sabe
já...
quanto tempo demorou para construir ele?
Cara, acho que foi 6 meses.
Construiu um aquário?
É.
O pessoal constrói casa aqui em 3 meses e o aquário foi 6.
6 meses, cara.
Uau.
Ele tem uma chapa de 1 inch... De espessura, 1 inch dá quantos centímetros? Dá...
1 inch deve dar 2,5, mais ou menos.
Acho que dá mais.
Acho que dá. Não sei.
É mais ou menos isso.
Essa grossura aqui, ó.
É, 2,5.
Pega na câmera. Essa grossura aqui de espessura, de cada lado, de vidro. Cara, é grosso. Acho que até mais.
É vidro ele, não é acrílico?
Não, é acrílico. Acrílico. Tudo acrílico. E demorou 6 meses. Porque você tem que, tem alguns corais que são fake, lembra? São fake, mas você não, é muito perfeito. Te manda fazer na Califórnia. E aí vem pronto pra cá e tal. Então, o processo... A gente tem que abrir parede. Instala a sala de maquinário. Passa encanamento por dentro da parede pra levar pra sala de maquinário. É muito trampo, cara. É muito trampo.
E que tipo de peixe tem lá, assim? Porque deve caber, assim... Dá pra colocar uns 300 peixes lá dentro, né?
Cara, lá cabe muito peixe. Inclusive, quando a gente coloca peixe lá, tipo, a gente leva 10 peixes pra lá. A gente solta lá e fala assim, nossa... Quando a gente leva, assim, parece um monte. Na hora que solta, assim, cadê os peixes?
Nada.
Some.
E quantos peixes, por média, ficam lá no
aquário? Ah, lá deve ter uns 30 peixes. Deve
Uau.
Ter. É, mas cabe mais, cabe bem mais.
E qual é a média, assim, de vida desses peixes, assim?
Ah, tem peixe que vai 10 anos, 15 anos.
Sério? Uau. É, a gente tá acostumado com aqueles peixinhos...
Que durava 6 meses.
E olha lá, né?
Vocês colocam peixe beta lá dentro?
Não, tá doido.
Nós estamos falando de uma coisa profissional.
Cara, nesse aquário, ele investe em peixe. Então, assim, tem peixes lá que... Bom, esse cara tem esse aquário e ele tem um... Como é que eu vou falar? Pond. Pond é...
Um pond. Um lago. Tipo um lago artificial.
Um lago artificial, é. Que ele tem... esse lago artificial custou muito mais que o aquário. E cada peixe desse aquário, ele pagou $3,000. A gente tem lá... É, são koi, são carpas japonesas.
Oh, a gente viu isso lá na Califórnia, as carpas japonesas.
E ele ainda pagou barato, porque tem uma carpa específica lá que a gente pagou $11,000, porque ele queria, que ela é amarela, especial. Mas, tipo assim, tem tudo em papel, vem do Japão, é um negócio diferenciado.
Mano.
Se sentindo pobre. Caramba. A carpa veio do Japão e você nunca foi no Japão.
É, ele precisava preparar esse lago pra um dos caras lá do Seahawks, que ele ia fazer uma festa. E foi uma correria e tal, consegue essas carpas e tal. E são 10 carpas, mas você vê que legal, uma das carpas deu filhote.
Sério? Sério,
deu 8 filhotinhas.
8?
É, infelizmente um só ficou.
E vai falando aí,
pessoal, que como é ao vivo, eu vou ao banheiro.
Tá bom, vai lá. uma sobreviveu, então, tipo assim, ele já pagou o investimento dele. Uau. E tal.
E bom, né? Pelo menos isso, né?
Sim.
E você sabe o investimento inicial dele, tipo, desde o projeto?
Cara, eu tenho nem noção.
É mesmo?
Tem nem noção.
É, mas, gente, é muito dinheiro. Com toda certeza,
é uma coisa assim... Bom, só de peixe, você coloca 10 peixes a $3,000 cada um, você tá falando de 30 mil.
Uau. Em média, vocês fazem mais aquários de água doce ou salgada?
Mais água doce. Mais água doce pelo fato de ser mais fácil de você lidar, mais fácil de você manter. Quando o cliente só quer um aquário porque ele quer peixe... E aí ele dá a opção pra gente, escolhe pra gente. Aí a gente faz de água doce, porque é mais fácil de manter. Apesar de que na água doce a gente tem limitação de coloração de peixe, né? Peixes com menos coloração. Você não tem peixe tão bonito, tão colorido quanto tem água salgada, mas é mais fácil pra gente, quando o cliente não tem esse afeto, assim.
E como é que funciona? Igual, acho que o seu era meio neon, né?
Por conta da luz?
Isso, como é que vocês fazem?
Aquela luz é o seguinte, o meu ele tem coral, então eu crio corais. O coral, ele também faz... O coral não é uma planta, apesar de parecer uma planta, ele não é uma planta, ele é um animal. É um animal com formato de planta, vamos dizer assim.
Tá vendo? Ó, gente, aula ele de come, biologia aqui também, ao vivo.
Exato, ele come, ele faz foto, ele tem um processo de fotossíntese também. Então aquela luz é uma luz específica para crescimento de coral, que ela reproduz tanto o dia quanto a noite. Então, ela tem um período de 8 horas, eu faço um período de 8 horas, que começa fraquinho, então ela vem fraca, ela vai aumentando, e aí ela tem uma a gente chama de rampa, né? Rampa de iluminação de 1 hora, aí ela fica no pico como se fosse o dia, depois ela cai e escurece como se fosse a noite. E os peixes entendem. Então, aquela luz que você viu, que ela fica azulada, meio neon, é porque aquela lá é uma luz ultravioleta, que manda, que ajuda o coral na fotossíntese. Então, aquilo lá não é só para decoração.
Uau, que legal.
Aquilo lá isso. É para a fotossíntese do coral.
Você sabia que o coral é um animal?
Não.
É, o coral não é uma planta.
Uma pedra? Meu Deus, a gente achou que era uma planta, mas o Darley, ele consegue além. Ele achou que era colorida.
Uma pedra colorida, não.
É porque tem uns corais que são meio que...
Que são duros, sim.
São duros, são, né? Duros,
é uma espécie. Esponja que eles falam, esponjoso, não sei.
Cara, tem vários corais. A gente tem LPS, uhum, que é Large Polyp Stone, que são corais com bocas grandes, que ele tem uma boquinha mesmo assim.
Uhum.
E tem o SPS, que é o Small Polyp Stone, que eles são, que são os corais duros, que parecem, uhum, uma pedra, que, uhum, parece galhos de árvore, assim.
É, ele fica meio...
Que eles têm minúsculas, ele tem, cara, milhares de mini bocas, assim.
Uhum.
E eles dependem da corrente do mar para poder trazer alimento para ele e tal.
Aquela luz que a gente viu no aquário do Lucas, não era porque era para ser só harmônico, uma coisa de beleza, não. É, aquela luz é necessária para fotossíntese dos corais.
Eu consigo ter uma estrela?
Estrela do mar?
É.
Sim.
Que seria legal ter uma estrela do mar.
Eu não tenho estrela do mar porque ela é, apesar de ela ser bonitinha, parece que ela não faz nada, que ela... É,
ela assim, come os peixes.
Ela come os corais.
Os corais?
Ela come os corais,
então ela pode... Alimenta... É, exatamente.
Nossa, o Patrick é assassino, então. O
Patrick é assassino, é bonitinho lá no desenho.
Então, provavelmente, ele se alimenta do Bob Esponja.
Provavelmente,
sim. Meu Deus,
mano, que plot twist, olha isso. O Patrick tá lá, ele tá só esperando o momento.
Só esperando o momento.
Acabamos com a infância de pelo menos 90% de quem tá assistindo esse podcast.
Mano, o Patrick tá só esperando.
Tem estrelas do mar que são boazinhas, né? Tem estrelas do mar que são pragas, assim, que, tipo, que a gente não quer.
É tipo essas pragas da grama que a gente...
É, exato. Tem vários formatos. A gente fala estrela do mar, né, em português.
Uhum.
Mas em inglês a gente fala starfish.
Uhum.
Que é o peixe estrela. Então, tem vários tipos de peixe no formato de estrela.
Então, ela é considerada um peixe, não?
É, em inglês a gente fala starfish.
Uau.
Tá o peixe estrela.
Você não sabe.
Dá
de
pra
nada,
ter,
né?
Mas, cara...
Mas e o plâncton?
O plâncton? Cara, o plâncton é necessário. Você vê, tudo aqueles negócios de desenho...
Uhum. Vocês
já assistiram o Nemo? Procurando o Nemo? Uhum. Cara, quando você assiste Procurando o Nemo, você tem um aquário em casa, que eu tenho... Dois Nemos, né? Dois, uhum, clownfish, dois peixes palhaço. E eu tenho uma Dory, que é um blue tang.
Uhum.
Cara, você vê ele no aquário, você vê o desenho, é a mesma coisa. A Dory, ela não para, ela não para. Ela fica andando pra lá e pra cá, aqui, e os Nemozinhos ficam lá no cantinho dele, sabe? Me deixa aqui, eu quero ficar em paz. Eles vivem em conjunto, sempre em dois. Legal. Cara, é muito legal isso daí. E o plâncton, eu tenho plâncton, eu preciso ter plâncton no...
Mas dá pra ver eles ou eles são pequenininhos?
É, a gente chama de copepods. São bem pequenininhos, são minúsculos, assim. Porque eles são comidos para um dos peixinhos, aquele peixinho que eu falei para você, que ele é chinês, ele come isso daí, ele come, uhum, o plâncton. E os corais também comem o plâncton. Então, eu preciso ter no aquário. Eu compro vivo.
Uhum.
Eu coloco de dois em dois meses. Uhum. Eu coloco vivo, eles reproduzem nas pedras e tal. E aí, eu coloco para... Porque eles comem e vai acabando.
É um ecossistema que vai se retroalimentando, então.
Cara, né? Exatamente. Quando a gente monta, por exemplo... Um aquário, principalmente se tem corais, é um ecossistema. Eu não posso, por exemplo, encher ele de água, tacar sal lá e tacar peixe dentro. O aquário precisa estar rodando no mínimo 7 meses, porque tem um ciclo que ele tem que fazer, que é quebrar todo... Ele precisa criar bactéria,
uhum,
para ter o ecossistema. Então, eu preciso primeiro criar o ecossistema, para depois que o ecossistema está criado e estabilizado, eu introduzo coisas vivas lá. Se eu introduzir coisas vivas sem um ecossistema, ela não...
Não sobrevive.
Ela não sobrevive.
E o...
Agora pronto, ele vai trazer à tona aqui. Você quer falar da Sally?
Siri Cascudo.
Não, é o Siri Cascudo, né? Não, o Siri Cascudo é o restaurante. Como é que é o nome?
O caranguejo. Um caranguejo aqui.
É, dá pra ter, tipo, um mini caranguejo dentro do
aquário? Dá.
Mas eles não vão, tipo, sei lá, vão tentar cortar com as garras dele.
É, exatamente. Então, você tem que balancear o ecossistema que você quer,
então não dá pra
entendeu?
Ter tudo. Não dá pra ter o Bob Esponja.
Não dá pra ter o Bob Esponja. Já tá querendo ter o Bob Esponja no aquário. Não, Darlene, não dá certo.
Eu tinha o Bob Esponja.
Uhum.
Eu tinha o Bob Esponja. A esponja, uhum, o coral esponja do Bob, o Bob Esponja, eu tinha um. Mas ele morreu, eu tive um problema no meu aquário. O meu heater deu problema. E aí a água esquentou demais. E eu fiz uma sopa de tudo.
Nossa,
que tava lá.
Nossa, virou um caldo de peixe.
Exatamente.
Uau.
Cara, foi um erro meu. Uhum. Eu trabalho com isso.
Uhum.
E eu quis usar coisa barata.
Tá vendo?
Então, assim, cara, nunca use coisas baratas. Usa coisas... Não que o preço... Assim, geralmente o preço vai determinar se é bom ou não. Porque quando você coloca tecnologia, quando você põe conhecimento e material bom, isso custa. Uhum. E eu quis usar coisa barata.
Vamos
perdi supor, 7 meses de trabalho.
7 meses, mano.
Vamos supor, se uma pessoa quer montar um aquário, assim, igual o meu ali, tem 42 índices de espaço que eu tenho ali. 42 índices por, tipo, 20. né? Não, 20? Não, acho que dá menos, uns 15 ints. Quanto que custa mais ou menos um aquário desse?
Cara, depende. Depende do que você vai querer colocar.
Não, não quero carpa japonesa, não. Não quero...
Ele quer aquela de 11 mil dólares.
Não, não quero.
Cara, então, usa
que possa reproduzir.
O aquário, o nosso orçamento começa com 11 mil dólares. Não tem como a gente trabalhar com menos de 11 mil dólares. Não tem como fazer.
11 mil
é o mínimo. É. Mas a gente já fez aquários. Esse aquário, por exemplo, esse aquário grandão, ele custou 180 mil dólares.
180 mil?
É.
Uau.
Então, começa com 11 mil, pode 25, 35, 45, 50.
Tem um cachorro, gente. É. Gato, entendeu? Mas cara, se mas for assim, ter peixe, já sabe, é 11 mil pelo menos.
É, se você não quiser gastar muito, vai lá na Pets, num pet store lá e compra um aquário. Mas nosso não funciona assim, porque os nossos clientes não põem a mão no aquário.
Até porque vocês fazem a manutenção, é todo um...
É, porque se eu comprar, vamos supor, se hoje eu comprar um aquário de vocês, eu vou ter que fazer a assinatura, que foi uma das coisas que a gente estava conversando. É, vai lá, você vai chegar pelo menos de 15 em 15 ou uma vez por mês para fazer a limpeza, tirar aquele musgo, né? Deixar tudo funcionando bem, né? Fazendo um negócio meio que bonitinho mesmo ali, arrumado, né?
Eu tenho a responsabilidade de cuidar dos aquários que tem coral, né?
Uhum.
Então, tem uma casa que a gente vai de um médico aqui em Everett. E aí, toda vez que chega lá, eu preciso avisar eles porque ele quer estar junto.
Certo.
Porque eles não colocam a mão, mas ele quer saber. Ele fala, e aí, meus corais, tá indo bem? Por que aquele negócio apareceu
ali? Filho,
né? Exatamente. Aí eu tenho que explicar pra ele que o coral tá se reproduzindo, por que o coral tá assim. Porque é um ser vivo.
Uhum.
Então tem dia que ele tá mais pra baixo, você sente, ele tá mais pra cima.
Ah, você consegue ver? Mesmo aquele rochoso?
Sim, você sente. Gente, quando você observa ele todos os dias,
impactada.
Você vê que ele, se ele tá bem, se ele não tá, o que tá acontecendo. Então aí ele pergunta, sabe? Ele fica assim do meu lado. E aí, Lucas, por que ele tá assim?
Ele coloca nome.
Não sei o quê. Esse não, mas a gente tem um aquário em Poulsbo, que eu cheguei lá outro dia. Aí a moça falou assim, o Bob tá bem? Eu falei, quem que é o Bob?
Uhum. Pois Bob.
O Bob Esponja?
Aí ela falou assim, aquele ali é o Bob. Ele chama Rockfish. É um peixe águia, vai. Ele fica parado nas pedrinhas, ele não nada, sabe? Uhum. Ele fica pulando meio de pedra em pedra assim. Aí eu falei assim, então eu não sabia que ele era o Bob, mas o Bob tá bem. E eles colocam o nome, o Bob, o John, não sei o quê. E eles dão um nome como se fosse um pet mesmo. E como eles não podem pôr a mão, eles ficam esperando, tipo assim, o dia que a gente vai, sabe? Pra perguntar, pra falar. Aí você chega lá, eles querem um relatório. É de idosos.
A Mel tá perguntando ali se é na casa de idosos.
Sim, então... a gente tem vários senior livings, né, que a gente fala. No Brasil a gente fala asilo, né? Mas aqui é...
Aqui é diferente
aqui é
também.
Nível, né?
Assim, até é bom perguntar pra você, porque eu acho que você tem... Quantos senior living vocês acompanham hoje?
Cara, mais de 100.
Mais de 100, né?
Mais de 100. Uau.
Então, assim, você vê, tipo assim, porque tem histórias e histórias. Você acha que eles são maltratados? Eles têm uma vida ruim dentro
do senior living?
É, dentro do senior living.
Tá doido, cara.
O Lucas tá contando os dias pra ele ir pra lá, ó.
Rapaz do céu. Tem os senior livings e, cara, eles têm cinema, eles passeiam, eles... Você tá doido. Só que custa o zóio da cara, né?
Não.
Não sei se vocês têm noção quanto então, custa.
Então trabalhem pra poder ir pro
senior
living. Eu não faço ideia.
Cara, tem um senior living que a gente faz que o preço mensal é 17 mil dólares. Pra tá lá. Aí, como que acontece? Geralmente, a pessoa, se ela tem uma casa, se ela tem imóveis, assim, e ela não tem condição de pagar, ela passa o imóvel pro nome do senior living. O senior living toma conta daquilo em troca do pagamento. Porque ela não vai mais morar na casa dela, ela passa a morar lá. Ela tem um apartamento pra ela, é como se ela morasse num hotel com atividades para o dia todo.
Cara, isso é
tem atividade, tem música, tem não sei o quê.
Karaokê...
É tudo que você pediu pra Deus, entendeu? Só que na velhice.
Mas é porque o pessoal relata, o pessoal liga muito a questão do asilo com maus tratos, né? É tipo
mas é porque essa é a cultura nossa do Brasil, né? De ter um negócio que não funciona.
Até porque é diferente também o sistema, a gente é totalmente diferente.
Se você quiser comprar um whole life, você pode usar seu whole life pra pagar isso. Então, o meu já tá garantido.
Olha lá,
o Marcos tá cuidando.
O Marcos vai ver os nossos peixinhos lá.
Vai ver.
Eu vou o meu whole life,
Em
aí. Então, é porque então você o Marco pode... já vai no dia 16 é lá. O
Marcos, depois você conta pra gente, tá? Não. A gente vai aguardar o seu feedback. Mas
é porque o pessoal pensa que seguro de vida é só pra quando você morrer. Não. Mas o que você pode fazer é o seguinte, é o que o Marcos tá falando, que é uma estratégia que você pode usar pra sua aposentadoria. Porque lá eu acho que tá incluso comida também, nessa questão toda da alimentação. Tudo. Vai tudo.
Rapaz, né? Comida...
O cara tá falando que tem cinema, ó, mano.
Se eu, música, quiser, cara, se eu quiser comer, eu posso comer. Eu ligo lá e eu falo assim, ó, hoje eu tô indo aí e tal, eu vou comer eles. Porque o prato é preparado individual. Esse 16 mil, o prato é individual, individual. A pessoa escolhe o que ela quer comer e tal, tal, tal. É individual. Tem lugares que não, tipo assim, é o cardápio do dia.
É o buffet lá.
É, né? Mas esse não, é separado. E aí a pessoa pode. Então, se eu quiser, eu falo assim, ó, eu tô indo aí hoje e eu vou ir pra comer. É que eu não faço isso, eu me sinto assim, sei lá, eu comi uma vez, mas... Sei lá, é estranho. E é bom demais. É bom demais,
é, porque cara. A estratégia que dá pra você fazer é você fazer o seu whole life já pensando nisso, porque você pode eu tanto usar... Eu não sabia, usar, tá vendo? Você pode tanto usar o cash value do whole life, né? O whole life nada mais é do que um seguro permanente. Ou você pode borrow the money, né? Você pode pegar o dinheiro emprestado e colocar o whole life como garantia. É basicamente o que eles estão fazendo com a casa. Só que, cara, a casa, querendo ou não, fica um patrimônio. Eu tô pensando agora quantas casas esse pessoal não tem administrando. Não é à toa que eles têm um aquário que eles têm. Não é à toa, porque...
Tudo tem uma justificativa.
Porque talvez o whole life seja muito mais interessante.
No pain, no gain. No pain,
seja muito mais interessante você já ter o whole life, além da casa, até pra você deixar seu legado, fazer uma...
Cara, isso é legal, eu não sabia disso aí.
Uma transição toda, entendeu? Então, e isso é o nosso intuito aqui, pra gente passar também a parte educativa.
Liga na Anchor.
Liga na Anchor.
Liga na Anchor aí, tá? Anchor Insurance que a gente...
E faz, gente, porque...
É importante.
E cara, tem um Seniors Living, que tem um que eu vou, que assim, dá dó. Eu entro lá, eu me tranco assim, eu fico em oração pra aquele pessoal, assim, que você vê que não é legal, sabe?
É que tá no estágio final também da vida já, então
é, a gente
tudo
tem alguns
mais...
memory care, sabe? Que a pessoa não tem memória mais, ela tá com Alzheimer ou tá com algum tipo assim. Que assim, não é legal, assim, de você ver, né?
É porque a pessoa já começa também o Alzheimer, a pessoa também começa a ficar violenta, porque ela fica nervosa, porque ela não tá lembrando. Então, depende muito como ela lida também com a doença. Então, cara, é muito difícil mesmo. Não tem jeito, você tem que... Por isso você tem que se preparar também. Os nossos seguros têm cobertura agora para Alzheimer também. Então, você recebe em vida. Se você for diagnosticado com Alzheimer, ninguém quer. Mas se você tiver, é melhor que você
tenha
alguma
coisa. Cara,
eu
tô lembrando que... Tem um cara, o James, trabalha com a gente e teve um senior living que ele foi. É, e aí ele entrou no elevador e a moça pediu pra entrar junto com ele, assim, ela com a bolsinha dela, assim. Aí ele, onde você vai? Aí ele é assim, não, onde você vai? Aí ela, eu preciso descer que eu vou pegar. Ah, tá bom, então vem. E ele assim, tipo, olha... E não era, ela era uma pessoa que não podia sair dali, sabe?
Meu Deus!
E ele colocou ela pra fora, assim. Aí depois a recepcionista viu ela, o cara saindo e falou, não, ela não pode sair, ela não pode sair. Aí eu não sabia. Ela
tava de bolsa, né,
exatamente,
mano?
Pessoal, o James, só pra você entender, você imaginar quem é o James é o cara do interior de Goiás, assim, só que aqui nos Estados Unidos. É um americano, assim, ele é muito engraçado. Ele não parece aquele cara de cidade grande. Ele é aquele cara mais... De interiorzão mesmo, assim, de você pegar. Então, eu imagino ele nessa situação. Você imagina, a pessoa não pode sair porque ela não tem, talvez, memória ou capacidade. E o cara liberando ela e indo embora os
e
dois.
E porque quando você vai acessar os rooms lá, os andares, tudo com um código. A gente tem o nosso código que a gente acessa nesses lugares e tal.
E como é que ela conseguiu?
Pois é, ele tava entrando no elevador e falou, também tô saindo.
Foi só a chance só do elevador mesmo, né?
Foi. É, o James pegou e colocou o código da, do
É, o nosso código, ela falou, tô descendo também. Então, entra aí.
Tá bom, entra aí, vamos aí, né?
Te dá uma carona, vamos.
É. Eu não sei se vocês falaram, mas qual foi o projeto mais caro que você trabalhou depois que você começou a mexer com isso, mesmo trabalhar com isso? Qual foi o projeto mais caro que você teve envolvido? Porque eu lembro, acho que até uns 6 meses atrás, vocês estavam num aquário bem grande, que vocês terminaram tem pouco tempo.
Tem. A gente tava fazendo 2 muito grandes pra um senior living que inaugurou perto da UW ali.
Uhum.
Inclusive, um deles a gente não conseguiu colocar ainda, porque eles precisam parar o trânsito um dia pra poder içar ele com um crane, com um guindaste.
Uhum.
E pra colocar, então eles têm que pedir permissão pra poder parar o trânsito, pra poder pôr o crane. Cara, é...
Mano, e a gente não tá falando de uma cidade pequena. A gente tá falando de OW, a gente tá falando de
lá
Seara.
Já é Seara, já.
É um caos o trânsito normal. Então, ou seja, avisa pra gente o dia, já avisa pro Marcos também que vai muito pra Seara pra, tipo assim,
ali,
cancelar
eles,
tudo.
Eles abriram um lugar num lugar que é 1, 2, 3, 4, 5... São 6 semáforos juntos. São 6... sei se você sabe onde é ali na...
Não, o W é um... Assim, desculpa, é um inferno. Então, é um inferno pra dirigir ali, pra de vaga, estacionamento.
Mall, que tem um mall ali.
É do University Village. Isso.
Tem que ter uma Apple bem bonita lá. Bem...
Isso.
Tem que coincidir com o dia que eles estão fazendo lá os recapeamentos, entendeu? Porque senão
você não tem que pedir permissão, parar o trânsito, vem a guindaste, levanta, porque é impossível, a gente tem aquário que é impossível a gente pôr no braço.
Meu
Deus. A gente teve um agora lá em Ballard também, em Seattle. Que teve que ser levantado com guindaste e tal. A gente tem o vídeo do guindaste levantando.
Vocês estão vendo isso aí? A meta é... Eu já falei pra Priscila. Filho, só vou descansar quando eu tiver um aquário assim que dá pra eu nadar dentro.
Meu Deus.
Cara, é gostoso. Às vezes eu chego assim, eu fico horas e horas e horas olhando pro meu, olhando o coral.
É porque
e...
a Melissa, a Melissa tá aqui de novo.
A gente pensa que é uma questão de luxo, mas é lazer, cara. Todo mundo precisa de um momento ali de relaxamento. E isso, o seu lá é muito bonito, os do Matthew, cara, eu viajo lá. Toda vez que eu vou, tipo assim, é um negócio muito bonito. Você relaxa, você, parece que entra no ambiente. Uhum. Entendeu? Cara, mano, eu quero colocar tubarão, eu quero colocar o que for possível dentro. Eu quero realmente...
O tutubarão.
É o tutubarão, vou colocar o tutubarão lá dentro. Porque é um negócio que, tipo assim, me chama muito a atenção. E, logicamente, vai ter um custo muito alto. Mas no momento que eu puder construir um aquário desse, eu tô...
Cara, depende do que é custo pra você.
É, porque é um investimento, né, talvez.
É aquilo que eu falei, a gente vende uma experiência. Em que lugar... Imagina só, a experiência que você tem de ter na sala da sua casa um pedaço do mar do Caribe.
É, a gente não tá falando de qualquer coisa.
A gente não tá falando assim, tipo assim, ah, então é caro.
Depende do seu...
Define caro pra mim, entendeu? É, pra mim não foi caro. Pra ele também não foi caro, pra aquele cara que fez o aquário de 180 mil.
Uhum.
Então, assim, tem coisa que você não consegue pôr preço,
entendeu? Quase 1 milhão de reais o cara gastou pra fazer um aquário. E o cara tá feliz da vida. Ele reclamou alguma vez do preço com vocês? Nem pro cara pegar um peixe de luz.
A única questão, a única coisa que ele fala pra nós é assim, quando eu posso pôr mais peixe? Ele manda e-mail assim, quando eu posso pôr mais peixe? Posso pôr um peixe maior? É a única coisa que ele fala.
Ele só quer povoar o aquário.
E vocês também fazem, vocês ganham alguma coisa na venda do peixe ou vocês pegam um preço de custo e repassam já?
Não. Lá na Blackfish não ganha nada, assim.
Vocês fazem mesmo meio que porque já tem assinatura.
Cara,
E o risco, eu acho que também é muito grande, né? De transporte de peixe, eu acho que...
A gente deixa tudo, eles deixam tudo por conta do cliente, assim, sabe? Tipo, ó, o peixe custa tanto, tem peixe de $700, $800, tem peixe de 1.000, tem peixe de $80. Então, tipo assim, ah, eu quero, a gente vai colocar esse peixe. Porque assim, a partir do momento que a gente deu start no aquário da pessoa, a gente dá, tipo... um espaço pra ela, ó, a gente pode adicionar 3 peixes que são esses daqui.
Uhum.
Tipo, ah, qual que você quer? Escolhe um pra mim, escolhe um assim. Então aí a pessoa, ah, custa tanto. Porque tem... Chega o peixe pode morrer.
Uhum.
Entendeu?
E o que acontece num caso desse? Que tem garantia?
Não, tem que não dar garantia. Se for um erro nosso, assim, quando eu falo assim, erro nosso, quando assim... Quando
você
é
capotou a caminhonete e o peixe voou, né?
Não, a gente tem muito... Cara, eu trato os bichos como se fosse... Eu tenho muita dó. Sim, eu trato muito bem os peixes. É, mas como assim, se a gente colocou o peixe e o peixe assim, em 2, 3 dias morreu, a gente tenta dar outro pra pessoa, sabe?
Uhum.
Pra não ter aquele... Mas se for tipo 1 semana, 2 semanas depois...
Não tem muito o que fazer, como, é o risco, cara, né? Da pessoa.
Você tá trabalhando com um negócio vivo, então...
E como é que é? Vamos supor, o cara...
Mas no começo, já... quando a pessoa monta um aquário, no começo, até o aquário estabilizar, sim, se o peixe morrer, é por nossa conta.
Entendi. Porque tem a estabilização ali da criação do oxigênio, do cálcio, correto? Mas o que fica curioso pra mim, vamos supor, esse cara aí, ele comprou os peixes lá do Japão. O peixe não chega numa caixa na porta da casa, na porta da empresa, no escritório.
Não, na verdade, os peixes vêm do Japão para uma empresa na Califórnia.
Ok.
Que faz um estoque, eles têm reprodução lá, uhum, também. Você tem a opção de comprar os cois que já estão aqui, ou você tem a opção de comprar cois que vêm de lá, depende qual é a carpa, né?
Uhum.
Que estão de lá. Esses daqui, esses de $3 mil já eram daqui dos Estados Unidos, então esse de 11 mil veio diretamente de lá. Então... Você tem as opções, vem pra Califórnia, que é como se fosse
um wholesale.
Um koi farm, a gente fala, é gigantesco. Que distribui para um distribuidor dele aqui, que é menor, então você diminui a operação, e que a gente busca lá com ele, entendeu?
Entendi. Então, mas como é que é o transporte? Tipo assim, é numa sacola, é numa
caixa?
Cara,
é um saco. É um saco. um saco grandão de plástico com água. E aí coloca o peixe lá dentro.
Joga um oxigênio dentro também?
Tem um ar comprimido. Você amarra o saco
e transporta. Manda brasa.
Aí a gente põe na caminhonete, né? Põe tudo certinho assim, amarra eles pra não ter muito balanço, de ficar vindo pra lá e pra trás. E vai. Mas geralmente os nossos transportes são tipo assim, máximo uma hora e meia. Máximo.
Então é legal.
Mas os nossos peixes de água salgada vêm tudo de avião. A gente compra de um fornecedor lá da Califórnia, que também recebe em grande quantidade, distribui. E aí vem tudo de avião. Vem de um dia pro outro. Aí tem que ser rápido.
É coisa rápida. Processo rápido. Água salgada, então, o peixe é mais difícil? Ele é mais sensível?
É mais sensível. Muito mais.
Engraçado, né? Porque ele parece ser mais selvagem, né?
Cara, quando você muda, assim, de rio pra oceano, cara, é fascinante. Eu precisei aprender, durante esse tempo trabalhando lá, muito sobre biologia marinha. Muito, 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 muito. Como eu estabilizar um sistema, como eu fazer um aquário... quando a gente fala assim, aquecimento global não afeta o mar. Cara, a gente perdeu um aquário... Bom, eu perdi o meu... porque o heater esquentou demais e cozinhou. Mas a gente teve um aquário que o heater começou a subir a temperatura 2 graus. Tipo, subia um grau.
Fahrenheit.
2 graus Fahrenheit. Isso. 3 graus. Você não sente, porque quando Fahrenheit é a variação muito pequena, 1 grau, 2 graus, é muito pequeno.
Uhum.
E aí, quando a gente foi perceber isso daí, os corais já estavam morrendo. E quando o coral entra no processo de morrer... Ele não morre de um dia pro outro, não é que nem um peixe que ele morre.
Uhum.
Ele começa a desfazer. Quando ele entrou no processo de morrer, esquece, você não salva mais ele. E aí você vê ele morrendo dia após dia, você não pode fazer nada.
Nossa.
Mas e os peixes, vocês conseguem recuperar nesse
caso? Não, os peixes não? Eles não sentem muito essa variação, mas os corais sentem. Então, assim, você é responsável por manter aquele sistema, aquele organismo, aquele whole environment vivo. Você tem que manter ele vivo.
Beleza. Vamos lá, vou dar uma de pergunta estúpida aqui, eu acho que é meu papel não, aqui, né? A inteligência vem do seu. Mas se os corais morrerem, qual a importância dele para a saúde marinha, para o ecossistema
que você criou quando se tem um coral, obviamente.
Quando se tem um coral, não, estou falando não só do aquário, mas qual a importância do coral para o ecossistema marinho no geral?
Cara, o coral ele se alimenta de fosfato.
Então ele tira o fosfato da água. Tira
o fosfato da água e o fosfato ele é químico para o peixe. Ele intoxica a guerra do peixe. Então, o coral se alimenta disso. Parte da alimentação do coral é isso daí. É, se o coral morrer, ele vai ter proteína, vai ter dejeto na água. O fato de decomposição ali vai gerar amônia, vai dar um spark de amônia, a amônia vai subir, vai intoxicar a guerra do peixe, o peixe vai morrer, porque ele está num ambiente trancado, entendeu?
Ou seja...
É tudo uma coisa ligada com a outra. Então, quando a gente está falando de um aquário, que é um bloco, um quadrado de acrílico com água e uma vida dentro, cara, o cuidado é constante. A gente tem maquinário que fica monitorando a temperatura da água, a salinidade da água, o horário de luz, tem tudo isso daí.
Não, legal.
Muito bacana.
Inclusive,
quando
fizer o seu, vai ter isso também.
Amém. Eu tô esperando a Priscila me autorizar primeiro.
Agora tudo sou eu, né?
Depois de hoje ela vai autorizar.
Mas tem mais alguma coisa pra perguntar?
Acho que não. Muito
mano, bacana, assim, cara, que conversa... Cara, cada vez mais eu tenho a certeza de por que eu tive essa ideia, assim, porque é ótimo, tipo, poder dedicar esse tempo e conhecer mais de outras áreas, assim, é fascinante. Eu acho que exercita o cérebro, vai evitar um pouco do Alzheimer também, né? Porque a gente tá numa era que eles colocaram essa cobertura no seguro de vida justamente porque tá tendo mais e o pessoal... tá meio que ligando isso ao uso das telas, porque o pessoal passou a usar mais telas e deixou de ter esse tipo de conversa que a gente está tendo
estimular
aqui.
Estimular essas áreas do cérebro.
As áreas do cérebro, aprender um outro instrumento, outra língua. Então, assim, isso aqui é, para mim, é um ouro. E quero agradecer você por ter vindo e quero que você deixe uma mensagem, que essa mensagem vai ser transmitida para pessoas de ilimitadas, a gente nunca sabe onde vai chegar, mas qual seria a mensagem que você deixaria ou para sua família ou para o mundo hoje, assim, como um imigrante vivendo nos Estados Unidos e alcançando locais que já, eu acho que você não imaginava.
Você foi pioneiro.
Você foi pioneiro, né?
Exatamente.
No Search and Rescue, qual mensagem você deixa para alguém que queira viver o que você está vivendo ou que queira alcançar o que você alcançou ou... que você tiver no coração.
Cara, primeiro eu queria agradecer vocês. Quando você me convidou, eu falei que era uma honra estar aqui. E é uma honra de fato. Porque quando a gente fala assim, né? A gente tava brincando antes de começar, eu vou vencer na vida.
Uhum.
Eu defino sucesso assim, eu sempre tenho essa pergunta, o que é sucesso? E aí, quando eu vi vocês, assim, dando muito certo no negócio seguro, começaram o podcast e tal. Toda vez, cara, eu tenho uma coisa assim de cada pessoa. Mas uma coisa que ficou muito guardada de vocês, principalmente de você, eu me lembro um dia que você estava em casa lá numa cela e você compartilhou a história da moto. Que você tinha dinheiro ou pra colocar gasolina,
uhum,
ou pra comer. E se você colocasse gasolina, você ia trabalhar ou você ia comer, você tinha que decidir. E isso ficou muito marcado pra mim. E hoje eu vejo, assim, e eu até falei pra você, acho que vocês já venceram na vida. É, tipo, olha onde você tá hoje, sabe?
Com certeza.
Por mais que o objetivo que você queira talvez ainda não seja isso, mas faz uma comparação de quanto você teve que escolher, coloco gasolina ou como, pro que você tá hoje, entendeu? Isso, você já venceu, cara, isso é sucesso.
Isso é sucesso.
E falando da nossa vida aqui, o que eu sempre ponho assim, não se limite ao fato de que sou imigrante. Uma coisa que eu sempre tive comigo é que eu não sou um imigrante aqui. Eu faço parte. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu quis fazer parte da vida dos Estados Unidos. Então, aprenda inglês. Se misture no meio da sociedade. A gente, cara, principalmente no estado de Washington, é muito fácil você ser um imigrante aqui. Você não precisa ter um green card para viver aqui. Você vai ter um green card que vai te possibilitar o direito de ir e vir, para você voltar para o seu país, para você visitar as pessoas, abre portas de alguns trabalhos, sim. Mas isso não é um fator limitante para você. Preciso ter isso. Eu conheço pessoas que vivem assim, agoniadas. Eu já vivi agoniado no passado por conta disso daí. Cara, não precisa disso, entendeu? Então, a mensagem que eu deixo assim, cara, não se limite. Entenda qual é o seu valor, quem é você para Deus e o que Deus vê você como. Se esforce, dê o seu melhor, faça as coisas com excelência e não se limite ao fato de que você é um imigrante. Não se limite, não se limite.
Acho que é um excelente conselho,
eu
com
acho
certeza.
Que até essa parte que o Lucas estava falando aí, para quem não me conhece, essa foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus. Então, não importa quem você era. O que importa é quem você é diante de Deus. Nesse dia, eu tinha, salvo engano, eu tinha R$12. Então, e não tinha mais gasolina na moto e eu precisava trabalhar. E eu falei para Deus, eu vou trabalhar ou eu vou comer? E na hora veio, né, na minha mente, porque a gente só lê na carta de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente não leu o versículo 11 e o 12, a gente só leu o 13, né? Na fartura, na pobreza, na felicidade, na tristeza. Então, tudo posso naquele que fortalece, não somente nos momentos de bonança. E naquele dia veio isso muito forte no meu coração, eu abasteci a moto, fui trabalhar, cheguei em casa ali depois das 3, 4 horas da tarde, e cara, eu cheguei e ajoelhei para orar. E no momento que eu abri a Bíblia, eu não lembro a passagem direito, mas foi Deuteronômio 8:3, salvo engano, né? E não deu 5 segundos que eu li o negócio, a vizinha bateu na porta com um prato de macarrão, acho que aquela ali foi a comida mais saborosa que eu já tive na vida. Mesmo que hoje eu possa comprar filé mignon, que eu possa ter as melhores experiências, comer aquele macarrão com aquele molho vermelho de R$1, aquela questão, era o mais barato possível, mas não era o preço, a qualidade dos alimentos. Era Deus mostrando que, independente de quem eu era, Ele estava comigo. E ela me trouxe, falando, bateu na minha porta e falou, Deus pediu para eu te trazer essa comida. E ela me trouxe um prato de macarrão com molho vermelho e 2 coxas de frango. E estar aqui onde eu estou hoje, fazendo tudo isso aqui, faz parte do propósito de Deus. Então, essas conversas aqui é para enriquecer, é para mostrar para você, cara, que e isso não é para você ter dó ou comoção de mim. É para mostrar que, independente de você imigrante, de você brasileiro, hondurenho, mexicano, onde essa mensagem chegar, não importa quem você pensa que você é, quem seus pais pensam que você é, o que importa é o que realmente Deus tem para sua vida. Então, se eu puder deixar isso, acho que complementando o que o Lucas falou, olhe para Deus e realmente entenda quem você é para Deus.
É isso aí.
Gente, eu não tenho nada a dizer depois de tudo isso aqui. Obrigado, agradecer, mano. Realmente pela sua presença. Realmente agora, é uma honra pra gente ter você aqui.
Vocês não vão comer, a gente vai comer uma kafta, né? Tempo de vacas magras, vacas gordas, mas sempre agradecendo a Deus, a gente vai comer uma kafta ali agora. Quem sabe um dia a gente não faz um evento grande do podcast.
É mesmo, olha só.
E chama os inscritos aí pra gente fazer um mega churrasco.
Verdade, verdade.
Então, gente, muito obrigado. Obrigada. Que Deus abençoe a noite de vocês. Tamo junto e esse é só um começo.
Tchau, tchau.
Isso aí.